Bom dia, senhores deputadas, bom dia aos nossos e às nossas convidadas. Muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarem hoje connosco aqui numa audição sobre, portanto, pretendemos ouvir peritos na área dos afrodescendentes e população brasileira no quadro de um relatório que está a ser feito sobre racismo, xenofobia e discriminações etnorraciais. A relatora é a senhora deputada, como sabem, Catarina Marcelino, e, portanto, agradecemos da vossa disponibilidade e o objetivo é ouvir-vos. Temos, do ponto de vista metodológico, cerca de 10 minutos para cada intervenção. As senhoras deputadas, neste momento só temos a senhora deputada Isabel Moreira, do PS, mas outras se poderão juntar a qualquer momento, se não se juntarem, de todo modo, esta audição fica gravada, porque hoje é um dia para nós muito complicado, dado os trabalhos que as pessoas também têm que fazer com os seus territórios e com as comunidades que os elegeram. De todo modo, depois terão a oportunidade de ouvir e, se tiverem que fazer perguntas à posterior, também haverá e-mails através dos quais, se não se importarem, poderão contactar convosco. Assim sendo, daria, sem mais demoras, a palavra e vou seguir a ordem que tenho aqui, Observatório das Imigrações, Catarina Reis Oliveira. Tem um PowerPoint?
Muito bom dia. O objetivo do PowerPoint não era tanto densificar ao pormenor que está no PowerPoint, mas era essencialmente tentar trazer aqui alguns elementos dos quais nós temos dados. Já sabemos que muita da informação que pretende-se aprofundar aqui não há dados oficiais. Sem prejuízo, os dados que temos desagregados por nacionalidade trazem-nos aqui alguns apontamentos de desigualdade que é importante salientar. Portanto, o Observatório das Migrações, desde 2014, tem publicado os relatórios dos indicadores de integração. Isto vem, de alguma forma, portanto, responder a algumas das recomendações também no contexto europeu, dos Estados-membros passarem a ter a recolha sistemática de informação acerca da integração de imigrantes. Em Portugal temos o desafio de, efetivamente, estarmos a falar de integração de imigrantes quando, na realidade, os dados o que nos dão é estrangeiros, portanto, estamos a falar de nacionalidade, daí, no fundo, este apontamento, desde já, metodológico, relativamente àquilo que, efetivamente, temos de informação estatística e aquilo que às vezes queremos efetivamente detalhar. Portanto, aquilo que vos trago aqui são dados segundo a nacionalidade, embora quando chegar, por exemplo, aos dados apurados pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, aí já estaremos a falar de pessoas que reportam situações de discriminação e nada estamos a dizer sobre a sua nacionalidade, mas efetivamente a razão pela qual declaram ter sido discriminados. Muito rapidamente, e só para trazer aqui alguns apontamentos, A população estrangeira não se distribui de forma homogénea pelo território nacional, há uma efetiva sobreconcentração na área metropolitana de Lisboa, mas se depois considerarmos, no fundo, o peso da população estrangeira no total de residentes, há maior impacto da população estrangeira residente no sul, efetivamente, em particular na zona Algarvia. Explicar também que a população estrangeira residente não é um todo homogéneo e, efetivamente, a sobre-representação está na população brasileira, cabo-verdiana, ucraniana, portanto estamos aqui em ordens de importância, em que a brasileira em 2017 ainda representa 20% da população estrangeira residente. Portanto, volto a realçar que não estamos a falar de origem, estamos a falar de nacionalidade. Já sabemos que muitos dos africanos residentes em Portugal já têm a nacionalidade portuguesa e, portanto, não estão nestes números que vos estou aqui a mostrar. Nos últimos anos passámos a ter uma sobre-representação do sexo feminino na população residente, estrangeira residente, e quando analisamos por grupo etário também percebemos que a população estrangeira residente não é um todo homogéneo, é mais jovem nos nacionais de países terceiros, em particular nos asiáticos, nos africanos e nos brasileiros, e mais envelhecida, portanto, nos grupos etários acima dos 50 anos, não ativos, temos essencialmente os cidadãos da União Europeia. Perceber que o efeito da imigração num país envelhecido é importante realçar, no sentido em que, não só, portanto, já sabemos que Portugal é o quarto país com maior proporção de idosos no contexto da União Europeia. Ora, se nós atendermos que Portugal nos últimos anos não só acumulou saldos naturais negativos com saldos migratórios negativos, estamos aqui numa situação muito delicada em termos demográficos, que é importante não esquecer. Em 2017, Portugal voltou a ter aqui um saldozinho muito tenuzinho positivo, mas que não compensa claramente o saldo natural, que continua muito negativo, e portanto é importante dar também aqui este apontamento. Percebendo que a população estrangeira depois tem uma pirâmide etária que contrasta bastante com a nacional. Portanto, temos ali as barras a branco, que são efetivamente a população estrangeira, temos essencialmente uma população jovem em idade ativa, em que contrasta com a população portuguesa, que está a pesar nos grupos etários mais envelhecidos. A taxa bruta de natalidade também não é comum entre os nacionais e os estrangeiros. Os nacionais com menor número de nascimentos por mulher em idade fértil, quando comparados com os estrangeiros, que têm mais do dobro, e, uma vez mais, também a população estrangeira não é um todo homogéneo. A taxa bruta de natalidade é maior entre os angolanos, os nepaleses, os são tomenses, os indianos, por aí fora, e mais baixa entre os nacionais da União Europeia, portanto, em idade mais envelhecida e menos fértil. A mortalidade também não é homogénea, afeta mais as populações mais envelhecidas, estrangeiras que vivem cá em Portugal. Portanto, aqui é exatamente o inverso, temos primeiro da União Europeia e depois os asiáticos e os europeus. Relativamente à educação, também não temos um todo homogéneo e há aqui algumas desigualdades que importa salientar, acreditando que a Cristina vai detalhar ainda mais este aspecto, relativamente àquilo que temos em termos de sucesso escolar, relativamente, portanto, entre as várias nacionalidades. Os grupos profissionais em que os estrangeiros estão, por comparação aos nacionais, também há contrastes. Temos, durante anos, sabemos que tivemos uma sobre-representação da população estrangeira nos três grupos profissionais da base. Nos últimos anos, ainda que se mantenha a sobre-representação no grupo profissional 9, há aqui um atenuar desta concentração nos grupos da base e um aumento que se explica pelo aumento no grupo 5. Portanto, não estamos a falar dos grupos profissionais mais nobres, se assim pudesse dizer, ou de qualificações mais elevadas dos primeiros grupos profissionais. Portanto, há aqui efetivamente um contraste entre os nacionais e os estrangeiros. Os grupos profissionais, também em termos das habilitações que estes trabalhadores têm, também não é homogéneo. Temos essencialmente os portugueses, quando comparados com os estrangeiros, com uma maior importância relativa de profissionais com cursos superiores. Quando nós analisamos a população estrangeira, percebemos que também não é um todo homogéneo. Uma vez mais, temos os da União Europeia com grupos profissionais mais elevados, desculpem, com níveis de habilitação mais elevados, e os asiáticos e os africanos com maior percentagem de ensino básico ou secundário. Isto depois acaba por também se traduzir em termos de remunerações, e nas remunerações observam-se grandes desigualdades ainda em Portugal. Quando se analisa por nacionalidade, aqui este indicador é bruto, mas também o observatório fez cruzado com o grupo profissional, continuam-se a observar aqui grandes discrepâncias. Em 2017, os estrangeiros que tinham remunerações mais distantes dos portugueses, da média dos portugueses, foram os paquistaneses, os nepaleses, portanto estamos a falar essencialmente de nacionalidades asiáticas, mas também ali muitos dos africanos estão, no fundo, todos os grupos dos PALOP ali representados. Por contraste, onde temos as nacionalidades com remunerações mais altas, estamos essencialmente a falar dos cidadãos da União Europeia, Bélgica à cabeça neste ano, com mais 169% de remuneração do que a média dos trabalhadores portugueses. Como vos digo, portanto, aqui está a bruto, mas no relatório também fizemos por grupos profissionais e as discrepâncias persistem. Quando se analisa por situação na profissão, por contraste, já vemos que são os estrangeiros que estão mais representados no trabalho por conta própria do que os nacionais, tendo efetivamente, entre décadas, aumentado mais substantivamente no caso dos estrangeiros do que no caso dos nacionais, que na realidade decaiu. A sinistralidade laboral mostra também desigualdades, o que também de alguma forma se associa aos grupos profissionais. Os estrangeiros estão sobre-representados nos grupos profissionais onde há maior sinistralidade laboral, então estamos efetivamente a observar que os estrangeiros estão mais expostos à sinistralidade, e confirma-se nos dados em que a sinistralidade laboral por 100 mil trabalhadores é mais expressiva nos estrangeiros do que nos nacionais. Por nacionalidades, uma vez mais, há aqui algumas discrepâncias e, portanto, o que acabamos por observar é que a sinistralidade é maior nas nacionalidades que efetivamente estão mais expostas aos grupos profissionais de maior sinistralidade, da construção civil, das indústrias, e neste caso estamos a falar essencialmente dos brasileiros e dos PALOP, e em alguns anos também observamos os ucranianos. O desemprego também não é um todo homogéneo e, portanto, também observamos que nos últimos anos são os estrangeiros que estiveram mais expostos ao desemprego, o que acaba por ser rápido de desconstruir o mito de que os estrangeiros vêm roubar o emprego em Portugal, porque depois em situação de crise são os primeiros a ficarem expostos ao desemprego, sendo que são algumas as nacionalidades mais sobre-representadas no desemprego, em concreto os brasileiros, os ucranianos e os cabo-verdianos em 2017 foram os que tiveram maior prevalência de registro no desemprego. Outro indicador importante é a questão das contribuições para a segurança social, em que efetivamente os estrangeiros têm contribuído para saldos financeiros bastante positivos da segurança social, mesmo nos anos de crise em que aumentaram o número de beneficiários de prestações sociais, e portanto aqui dar nota que efetivamente, e isto acaba por refletir as estruturas etárias destas populações que são diversas, portanto a população estrangeira mais jovem, mais ativa, tem mais contribuintes por total de beneficiários, o que se verifica exatamente o oposto no caso dos nacionais, portanto os estrangeiros têm quase o dobro dos contribuintes e menos de metade dos beneficiários da Segurança Social. Por nacionalidades, também uma vez mais há aqui algumas discrepâncias. Aqueles que contribuem mais para o sistema são aqueles que efetivamente estão mais associados ao mercado de trabalho e estamos a falar essencialmente dos brasileiros, dos PALOP, dos asiáticos e, por contraste, os da União Europeia, aqueles que efetivamente são menos ativos e, portanto, contribuem menos para o sistema de segurança social português. O outro indicador importante tem a ver então com, por contraposto, com o risco de pobreza. Os estrangeiros têm-se mostrado mais expostos ao risco de pobreza do que os nacionais, em particular nos anos de crise. Quando se compara nacionais de países terceiros com cidadãos da União Europeia, são então os nacionais de países terceiros que têm mais do triplo da prevalência de risco de pobreza do que os cidadãos da União Europeia, que na realidade até têm risco de pobreza menor do que a população portuguesa. Depois tem aqui alguns indicadores por tipo de prestações, que não vou detalhar. Relativamente à habitação, mostramos também, através destes indicadores, ainda que só por nacionalidade, que há bastantes discrepâncias na habitação no nosso país. Em concreto, são as populações nacionais de países terceiros que têm maior risco, ou neste caso, maior taxa de sobrelotação da habitação, e por contraste, são os portugueses e os cidadãos da União Europeia que têm a menor taxa de sobrelotação da habitação. Relativamente aos Serviços Nacionais de Saúde, os indicadores que nós temos usado do Inquérito Nacional de Saúde e do ICOR, portanto, das condições de vida, mostram que há uma tendência efetiva de os estrangeiros mostrarem maiores percepções de saúde do que os nacionais. Portanto, têm esta percepção que são mais saudáveis do que os nacionais. No entanto, quando se analisa depois indicadores mais concretos da utilização do Serviço Nacional de Saúde, são os estrangeiros aqueles que tendem a utilizar menos o Serviço Nacional de Saúde, o que não significa que esteja associado à sua saúde. Nós fizemos um relatório só focado na questão da saúde e o que se mostra, efetivamente, é nos últimos anos há aqui um efeito da crise, efetivamente, na utilização do Serviço Nacional de Saúde, o receio relativamente aos pagamentos, às taxas, por aí fora, e, portanto, estes indicadores nem sempre nos dizem, efetivamente, a realidade. Estou mesmo a terminar, relativamente, só a dar aqui uma nota, nos últimos anos sabemos que os efeitos da lei da nacionalidade e que tornam-se muito evidentes nestes dados administrativos da Conservatória dos Registros Centrais, em que dão nota efetiva de não só um aumento da procura dos processos centrados de nacionalidade, mas também em termos de taxa de execução, em termos dos processos finos efetivos e uma diminuição da taxa de recusa da concessão de nacionalidade. Quando nós analisámos por nacionalidade da origem, portanto, antes da adquisição da nacionalidade portuguesa, vemos uma sobre-representação efetiva de cidadãos que eram falantes de português, portanto, que têm aqui uma maior prevalência. Estamos a falar de brasileiros, de PALOP, essencialmente, que são principalmente os quem adquiriu a nacionalidade nos últimos anos. Outro indicador que também gostaria de vos deixar tem a ver com o recenseamento eleitoral de estrangeiros. Se efetivamente o recenseamento eleitoral não é ainda um direito universal em Portugal para todas as nacionalidades, ainda assim conseguimos perceber para aqueles que efetivamente têm este direito que há aqui bastantes discrepâncias relativamente ao recenseamento. Sabemos que os brasileiros são aqueles que têm mais direitos em termos políticos, ainda assim, quando se analisa por nacionalidades, portanto, nos últimos anos diminuiu o recenseamento dos nacionais de países terceiros, e se considerarmos o número de recenseados por total de residentes com mais de 20 anos, portanto, é o indicador possível de apurar, temos aqui uma taxa de recenseamento para os cabo-verdianos de 30%, quando para os brasileiros estamos na ordem dos 6%. Portanto, aqui um grande salto relativamente ao direito versus a efetiva prática desse direito. Relativamente aos dados da discriminação, e só acabar com esta nota, que efetivamente é o foco que gostariam de dar neste grupo, recorremos aqui a alguns inquéritos, nomeadamente Eurobarómetros Especiais, da FRA e então os dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e há aqui o polo em que nós tentámos apurar, por um lado, as percepções e, por outro lado, efetivas práticas de discriminação reportadas. Relativamente às percepções, dar nota que nos últimos anos, através destes aerobarómetros, é possível ver que a maioria da população acredita que existe discriminação com base na origem étnica em cada um dos Estados da União Europeia, tendo efetivamente a realidade aumentado, não só em Portugal, mas também na generalidade dos países da União Europeia, esta percepção. Neste momento, estamos na ordem dos 65% dos inquiridos que acredita que a discriminação é comum nos vários países da União Europeia, e Portugal também acompanha esta tendência. Relativamente a este último inquérito da FRA, focado apenas nos imigrantes africanos subsaarianos, o que se nota é que, ainda que agora já em experiências reportadas de discriminação, no Reino Unido e em Portugal são aqueles que mostram menor percentagem de pessoas que efetivamente tiveram experiências de discriminação efetivadas. Quando comparado com outros estados em que, por exemplo, no Luxemburgo, estamos na ordem dos 70% que declarou ter discriminação efetiva, não só nos últimos 12 meses, mas também de 1 a 5 anos antes. Focando então nos dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, nos últimos anos tivemos aqui um aumento efetivo tanto no número de queixas como no número de processos de contraordenação. Não significa que tenha aumentado a prática da discriminação, temos efetivamente aqui uma mudança de lei que é preciso atender e que induziu a este aumento das queixas reportadas. Ainda assim, estes dados administrativos são importantes para nos dar nota de quais são as áreas em que conseguíamos identificar a maior prevalência da discriminação e as origens que reportam melhor estas práticas de discriminação. Aqui dá nota que, efetivamente, o que os dados mostram é que é a etnia cigana que reporta cerca de 32% das queixas de discriminação. A cor da pele, o negro, o preto ou a raça negra, portanto, isto segundo o que é reportado nas próprias queixas, é outra grande razão de discriminação, em cerca de 19% das queixas, e a terceiro lugar, efetivamente, a nacionalidade brasileira, com cerca de 10% da prevalência das queixas. Estamos a falar de queixas apuradas em 2017, portanto, 179 queixas. Não é o universo, dá ainda assim algumas luzes efetivas sobre o que poderá ser a realidade. Dar nota também que existem outros relatórios que poderão aprofundar este tema da discriminação de base racial e étnica, nomeadamente da Provedora de Justiça, da Unidade de Apoio à Vítima Migrante de Discriminação da APAV e a Autoridade para as Condições de Trabalho relativamente às queixas efetivas de discriminação no mercado de trabalho, que tem sido efetivamente uma das áreas de maior prevalência de discriminação. Peço desculpa pelos pormenores. Sim, eu acho que efetivamente a mensagem era tentar dar isto, que é certo que nós não temos dados em Portugal ainda, esperamos, sobre origem étnica ou racial, ainda assim conseguimos, pelos dados da nacionalidade, mostrar a existência de uma série de desigualdades que importa refletir. Obrigada.
Muito obrigada, Catarina Reis Oliveira. Agradecemos muito a exposição que nos fez, esta análise sociográfica rigorosíssima e este retrato da discriminação de base racial e étnica. Eu só lhe ia pedir se depois nos podia deixar ou enviar esse PowerPoint para nós fazer parte da nossa documentação. Muito obrigada. Passava então agora à palavra Mamadou Ba, SOS Racismo.
Obrigado, bom dia a todas e a todos. Bom dia, obrigado também pelo convite. Quero começar por dizer que não sou especialista em afrodescendentes, aliás, não sou especialista em coisa nenhuma, sou apenas ativista. E eu aproveito, portanto, a deixa da intervenção da Catarina para fazer alguns comentários, porque parece-me que ela já fez um mapeamento, mais ou menos, do ponto de vista do que são os dados, como se pode conduzir a um debate mais político, porque esta comissão, penso eu, que tem como objetivo produzir um relatório que possa servir ou alavancar propostas políticas concretas, e é sobre isso que eu quero falar. Mas antes disso, fazer um alerta. Acho que temos que fazer um esforço, todas e todos, para evitarmos esta amálgama que temos aqui na mesa. Eu não gosto muito de discutir as questões raciais misturadas com as questões migratórias. Eu acho que tem que haver um esforço cada vez maior em fazer esta distinção, porque a realidade social e política da questão racial e da questão migratória é completamente, cada vez mais distinta e convoca outro tipo de abordagens do ponto de vista também de resposta política. Senão continuaremos sempre a passar ao lado daquilo que importa, porque é preciso dar alguma centralidade política à questão racial e não a misturar com as questões migratórias. Não, isso não quer dizer que não tenham ligações entre si, mas para a própria solidez das propostas políticas é importante que se faça esta distinção. Dito isto, acho que estes dados também nos mostram que há três áreas em que, de facto, eu como ativista, e agora também bem explanado aqui pela Catarina, há três áreas em que, de facto, nós notamos que há uma falha estrutural do Estado relativamente à questão racial. A primeira e a mais importante de todas, porque é ela que condiciona a nossa vida, tem a ver com o emprego. Todos os indicadores mostram, obviamente, que há uma grande discrepância, uma desigualdade muito mais marcada e que marca mais evidentemente as pessoas racializadas, nomeadamente os negros e as negras. Nós, se formos ver no mercado de trabalho, nomeadamente na área do trabalho doméstico, ou noutras profissões mais precárias, como, por exemplo, trabalhadores que prestam apoio social a determinadas camadas da nossa sociedade, todas elas são quase pessoas racializadas, não é? Trabalho doméstico, apoio ao domicílio, outro tipo de serviço, nomeadamente, por exemplo, trabalho mais precário na hotelaria, são pessoas racializadas negras, não é? E não aparecem muitas vezes nas abordagens políticas, nem através do discurso sindical e muito menos no discurso político, porque praticamente não existem. E há uma segunda área, que é a área da justiça, que não foi aqui aflorada, que é a mais importante do ponto de vista da solidez democrática do regime. Nos últimos tempos temos vindo a ver vários casos de violência policial, mas não só, ou de pessoas que desempenham funções supostamente de segurança e que abusam desta prerrogativa para exercer violência sobre corpos negros, e nada acontece relativamente a isto. Todos os casos até agora ou foram arquivados ou as pessoas foram condenadas apenas suspensas. Há aqui um problema sério na justiça, em que a justiça continua claramente inoperante, independentemente dos trâmites que vão sendo feitos. O que é certo é que até agora não temos tido um único caso de condenação efetiva de pena de prisão por abuso de violência policial. Não existiu um único nos últimos tempos. E isto tem que nos interpelar, tem que interpelar o legislador que vocês são. Ou algo vai mal no próprio dispositivo legal, ou algo vai mal na tradição da aplicação da própria lei. E se essas duas coisas se combinam, portanto, o Estado é que está a falhar. E é preciso olhar para isto. E isto não tem a ver apenas com a questão da violência, também tem a ver com a condição em que se encontram sujeitos racializados no acesso à justiça, porque a justiça é cara, Não é? E é por isso que depois eu irei responder à Catarina relativamente ao estudo da FRA, que me parece uma fraude, com todo o respeito que eu tenho para com a FRA. Acho que o estudo da FRA é uma fraude no sentido em que está completamente em sintonia com aquilo que é a própria evolução dos dados que nós temos na Comissão para a Igualdade, a natureza das caixas, o seu volume e a sua própria percepção das pessoas que são vítimas e das pessoas que tratam, ou seja, que processam essas caixas. Portanto, há aqui uma discrepância que não se percebe. Se a FRA consegue dizer que os negros dizem que têm menos percepção de discriminação, quando, na verdade, todos os casos que têm aparecido no espaço público dizem o contrário, e inclusive os casos que estão nesse momento em tramitação judicial também dizem o contrário. Portanto, há aqui algo que não vai bem relativamente a este estudo. Mas lá iremos depois, porque isto tem a ver com aquilo que ela apontou como tendo sido uma melhoria, que é a lei, sobre ela depois irei falar. E terceira área que me parece importante nós analisarmos e encontrarmos respostas políticas é a educação. Nos últimos tempos temos vindo aqui a assistir a várias celeumas relativamente aos conteúdos curriculares, em que nós notamos claramente uma ditadura das editoras relativamente aos conteúdos curriculares, e há uma inoperância da tutela absoluta na definição do que são os conteúdos curriculares, nomeadamente nas matérias da história, da antropologia, da sociologia e outras matérias. Já era tempo, já nos anos 90 tinha havido um início de uma certa alteração deste paradigma através do Interculturas e outras entidades, nomeadamente com a feitura de fichas alternativas a conteúdos curriculares que possam ser eles próprios uma outra forma de nós dispensarmos educação antirracista na escola. Eu posso entender o argumento que tenho vindo a ouvir nos últimos tempos relativamente à autonomia da feitura dos conteúdos, mas parece-me que se o Estado se responsabiliza relativamente aos conteúdos curriculares que possam formar os cidadãos da manhã, portanto, o que está a fazer é criar um espaço para que o tipo de narrativa se inquista na sociedade. E parece-me que esta é uma das áreas charneiras que tem sido completamente abandonada, ou mais ou menos porque, ou feita um bocado aos bocados. A Catarina Marcelino, quando no seu magistério fez alguma coisa que me parece importante, mas que devia ser alargada a outras áreas, por exemplo, a educação para a cidadania não devia ser só na área na questão do género, devia ser também sobre a questão racial, e não foi, e ainda não é. Mostra também que o próprio Estado não há uma centralidade política à questão racial. E para provar isto, eu há um ano atrás deparei-me com um despacho do Conselho Económico e Social e fiquei espantadíssimo. Aliás, na altura, o Miguel comentou isso no Facebook comigo, que é a tal Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social, em que está tudo representado, menos a questão racial, tudo. Até os pássaros ali do lado, está tudo representado. A questão racial estava completamente ausente. Num Estado em que um organismo que fala sobre a política permanente económica e social, que é do SES, né, em que não há uma vírgula sobre a questão racial, mostra a falta de interesse que o Estado tem relativamente a esta questão. E eu posso multiplicar isso as dezenas em várias estruturas em que é importante que nós tenhamos, de facto, refletido essa centralidade nestes dispositivos, e não a temos. E depois, para terminar, já que só tenho 3 minutos, sobre a questão da lei. Eu sou da opinião que a lei não valeu grande coisa. Não porque a sua arquitetura seja ineficaz, mas acho que a filosofia que está por trás da lei é que não serve. É que nós, enquanto continuamos a pensar que podemos combater o racismo apenas através de medidas contra-ordinacionais, o que estamos a fazer é duas coisas. Primeiro, não estamos a criar uma cultura de persuasão na prática do racismo. Segundo, estamos a criar um sentimento de injustiça nas vítimas do racismo. Porque o que acontece muitas vezes, dou-vos um exemplo, esta lei deu efetivamente modo a que haja um aumento significativo de caixas, mas a estrutura do instrumento que nós temos para tratar desta lei é absolutamente inoperante. Eu faço parte da Comissão Permanente, como vocês sabem, da Comissão Permanente da Comissão para a Igualdade. A Comissão Permanente até agora só diligenciou 4 casos efetivamente. E a lei é de 2017. Não é? E nesses 4 casos, nós, por exemplo, temos um caso em que o visado recorreu da nossa sentença, em que consegue utilizar, por exemplo, uma artimanha, que eu posso dizer aqui, estamos numa comissão, há um sigilo, portanto, uma artimanha dizendo, por exemplo, que tinha falta de meios de subsistência. E é uma figura pública que foi condenada e que vai convocar um instrumento que ele está a seu dispor, legitimamente, na lei, não é? Para não pagar a coima. Não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não só a lei, só por si, do ponto de vista instrumental, é ineficaz nesse aspecto, mas como ela não está acoplada com uma outra dimensão, que até resulta de algumas recomendações internacionais, nomeadamente da própria ECRI, que diz que tendencialmente nós temos que criminalizar práticas racistas, ou seja, temos que fazer 2 coisas nesse sentido, na minha opinião. Ou alterarmos o Código Penal no seu artigo 250, por forma a tipificar com maior clareza os crimes que estão previstos no 250, ou seja, desdobrá-lo com maior clareza e com tipificação clara desses crimes, ou então decidimos fazer uma coisa mais ousada, que é criarmos um dispositivo jurídico que vá no sentido de criminalizar, de facto, práticas racistas. Eu sei que é um debate difícil na sociedade portuguesa, mas é preciso alguma ousadia para o fazer. Se não o fizermos, ou pelo menos há uma coisa que nós podemos fazer, o legislador podia fazer, que é, tal e qual como o faz na questão da violência doméstica, e bem, transformar o racismo num crime público. O que teria 2 vantagens. A primeira é que, do ponto de vista de acesso à justiça, facilitaria muito a vida às vítimas que não têm dispositivos financeiros para se recorrer à justiça, mas depois também tornaria mais fácil para que, do ponto de vista geral, entidades públicas e não só pudessem atuar em caso de existência de práticas de crimes racistas. Portanto, há aqui 3 vias que nós podemos explorar do ponto de vista jurídico que me parece que podem ajudar a responder a isto. E vou acabar com uma nota de desagrado que tem a ver com a falta de empenho do Estado português relativamente à década internacional dos afrodescendentes. A década internacional dos afrodescendentes vai quase agora, acho eu, no seu quarto ano, e até agora não houve uma única iniciativa do Estado sobre essa década. Uma única. Houve uma reunião na altura em que a Catarina Marcelino era secretária de Estado, em que se tinha comprometido, houve um compromisso da tutela de que iria haver um diálogo entre a tutela e a sociedade civil para ver como é que nós podíamos incorporar as recomendações do programa de ação da década. Desde então até agora, isso foi em setembro de 2017. E até agora, nada. Não aconteceu nada. E se nem uma década internacional do afrodescendente, o Estado é capaz de acolher para traduzir isso na sua prática política, portanto, não me parece que esteja preparado para fazer muito mais, infelizmente.
Muito obrigada, Mamadou, pelas notas críticas e também pelas sugestões que aqui nos deixa. Passaria a palavra André Costa Jorge, Serviços Jesuítas aos Refugiados.
Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para esta audição e saudar também todos os membros aqui presentes e todos os contributos. Enfim, eu começaria por dizer que gostaríamos de vos entregar uma versão mais longa daquela que eu vou falar aqui, dado o tempo também curto que tenho. E aquilo que direi basicamente se resume, em primeiro lugar, a uma descrição daquilo que é nosso ponto de vista, nosso ponto de partida, em termos de local e de ação do nosso trabalho. Segundo, também, enfim, fazer uma breve reflexão sobre o enquadramento e a e a perspectiva jurídica nacional e o nosso entendimento sobre ela, e depois também fazer um conjunto de referências a áreas temáticas e algumas sugestões que possam ajudar a que se reduza atos ou que se eliminem atos de discriminação a migrantes, concretamente a migrantes oriundos de Spalop e brasileiros, exatamente. Muito bem, então, em relação ao ponto de partida, começar por dizer que o JRS Portugal, na sua ação no terreno desde o início em Portugal, a partir de 92, aquilo que tem feito é sobretudo um trabalho de acompanhamento de migrantes, não só africanos, mas sobretudo nos últimos anos a maioria das pessoas que nós acompanhamos são de origem africana, concretamente dos Palop, e aquilo que temos feito é trabalhar em áreas de apoio social, de apoio jurídico, formação, apoio também à saúde, e recorrendo a um conjunto de técnicos e especialistas nessas áreas. De uma maneira concreta, aquilo que procuramos fazer é desenvolver um trabalho desde logo de diagnóstico da situação social das pessoas, também prover a informação legal enquadrada na situação concreta de cada uma destas pessoas, também apoiar a situação social e desenvolver tudo aquilo que for necessário para que estas pessoas possam ser cidadãos de pleno direito no nosso país. De uma maneira geral, aquilo que em 2018 atendemos no nosso centro de atendimento cerca de 1.859 pessoas, e aqui um dado importante é que cerca de 61%, 1.134 destas pessoas que nós atendemos em 2018, vieram pela primeira vez, portanto são newcomers, portanto, primeiras chegadas a Portugal, e que para nós é um dado importante porque estas pessoas estão numa situação particularmente mais vulnerável, sobretudo do ponto de vista documental. A maioria destas pessoas são de países lusófonos, sobretudo Guiné-Bissau, São Tomé, também Angola. O que é que nós, ideias-chave em termos da situação destas pessoas? Boa parte destas pessoas são encaminhadas por outros migrantes, e portanto outras pessoas que estiveram no passado connosco são os nossos, digamos, melhores encaminhadores para os nossos serviços. A procura de emprego, a situação de desemprego em que se encontram estas pessoas é um dos aspectos também muito relevantes, uma vez que 71% destas pessoas está à procura de emprego, de alguma forma contraria ideias ou preconceitos sobre a inércia destes, dos migrantes ou que vivam ou que procuram viver à conta de qualquer tipo de apoio público. A metade destas pessoas, 50%, estão em situação documental irregular. Mas curiosamente só 20% destas pessoas nos procura por esta razão, isto é, a primeira preocupação destas pessoas é sobretudo encontrar meios de subsistência, entrar no mercado de trabalho, e muitas vezes não têm imediatamente a percepção de que nós podemos também sobretudo dar apoio à sua situação regular de regularização. E também detectamos que cerca de 70% destas pessoas tem uma necessidade de apoio legal e muitas vezes não tem ela própria a percepção da sua necessidade, ou seja, só 20% destas pessoas verbaliza a necessidade de apoio legal. Ora bem, em relação a um ponto de partida que eu gostaria aqui de trazer, que tem a ver com o seguinte, e também uma vez que estamos na Assembleia da República, perdoem-me este atrevimento, mas no fundo dizer que a Constituição proíbe expressamente a discriminação com base na raça, etnia e nacionalidade. É uma proibição que se impõe a todos os cidadãos. Mais concretamente, impõe-se ao Estado, quando legisla, quando administra e quando decide. Impõe-se aos privados quando contratam, por exemplo, um trabalhador, quando arrendam uma casa, quando vendem um produto ou quando gerem um estabelecimento hoteleiro. E quem é que são, nesta perspectiva, os titulares do direito à não discriminação? Serão apenas cidadãos com autorização de residência? Ou com visto válido? Não. Os titulares do direito à não discriminação são todos cidadãos estrangeiros. Todos. A Constituição não prevê qualquer tipo de condicionamento. Ela, aliás, teve-se o cuidado, no artigo 15º, de falar em estrangeiros que se encontrem ou residam no país. Contudo, o princípio da igualdade não tem uma amplitude absoluta. Ele não veda distinções. Isso seria, aliás, injusto. O princípio da igualdade postula que se dê tratamento igual ao que for essencialmente igual e que se trate diferente o que for essencialmente diferente. Pode-se distinguir, não se pode fazê-lo sem uma razão atendível, sob pena de ser já discriminação. Sucede, contudo, e isto é muito importante para efeitos de análise, e desta concretamente, que a interpretação dos tribunais e da doutrina jurídica, tanto quanto nos podemos aperceber, é que quando as distinções ocorram por causa de fatores como raça, etnia ou nacionalidade, presume-se um caráter discriminatório. Aqui chegados, podemos afirmar de forma fundamentada que o nosso sistema jurídico constitucional proíbe o Estado e os cidadãos de discriminarem qualquer cidadão, com ou sem residência em Portugal, considerando sempre discriminatória a diferença de tratamento com base na raça, etnia ou nacionalidade. No entanto, vemos constantemente, em várias dimensões da nossa realidade, que isto não sucede desta maneira. Atualmente, por exemplo, do ponto de vista legal, os cidadãos, independentemente da sua raça, pertença, etnia, nacionalidade, e mesmo independentemente da sua situação documental, como falámos há pouco, terem o mesmo direito à saúde e à educação. Contudo, ainda há direitos fundamentais cujo acesso é discriminatório, mesmo em relação à saúde e à educação, ainda podem existir falhas que devemos suprir. No âmbito da saúde, por exemplo, detectamos uma dificuldade burocrática sistemática na inscrição dos migrantes nos centros de saúde. Isto deve-se muitas vezes a obstáculos por ação dos funcionários dos centros de saúde. Portanto, aquilo que propomos é que se façam, e não nos cansemos de fazer, ações de formação, sensibilização aos, às vezes, tiranos do balcão, que legislam muitas vezes por si próprio, por moto próprio. Também vemos migrantes em situação ou sem situação documental, regularizado ou indocumentados, que não têm direito a taxas moderadoras. Sugerimos, por exemplo, que ele, se faça a alteração necessária na lei ou nova circular da saúde, que determine uma interpretação mais lata das regras de acesso às taxas moderadoras. Por exemplo, em 2018, a maior parte da população assistida pelo JRS foi, sobretudo, cidadãos oriundos da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, a idade ativa e de sexo feminino, população que tem forte incidência de necessidades de cuidados médicos. Na área do emprego, por exemplo, uma das maiores barreiras à integração dos migrantes prende-se com a situação documental. Embora se permita que os migrantes se regularizem através da celebração de contratos de trabalho, não se permite que as entidades empregadoras contratem migrantes sem situação de residência regularizada. Ora, aquilo que nós sugerimos, e por exemplo, é que se faça uma alteração no Código de Trabalho, afastando a aplicação de coima nos casos em que se demonstre que os direitos dos trabalhadores são respeitados. Salário, horário de trabalho, férias, que exista contrato de trabalho e que são feitos descontos para a Segurança Social e que existe um processo de regularização pendente. Caso contrário, andamos aqui numa situação em que o mais vulnerável, o mais frágil é sempre o migrante. E naturalmente os empregadores que não querem arriscar não contratam migrantes, naturalmente. No processo de legalização, nós vemos e temos observado, não é de agora, é uma cultura que se mantém, da parte dos serviços de estrangeiros e fronteiras, que há uma certa falta de cultura pedagógica na relação com os migrantes que são atendidos e perante o migrante. Por exemplo, é muito normal que quando alguém não tem um elemento, um documento no seu processo, pura e simplesmente é dito falta isto e já está. Não há qualquer atitude pedagógica e construtiva, sobretudo quando se fala de pessoas que estão muitas vezes enquadradas até com as necessidades e com as exigências do país. Também verificamos uma demora, e temos verificado nos últimos anos, uma demora nos processos de renovação. E entendemos aqui que deve haver, por parte do Estado, uma atitude de combater uma certa discriminação do sistema. Não é? E quando, e portanto deve haver um investimento na administração e nos serviços públicos, porque a ausência desse investimento pode também contribuir para um processo de discriminação permanente. Aliás, sugerimos, não temos dados sobre isso, mas sugerimos que se possa comparar o tempo de espera, por exemplo, dos vistos gold, com o tempo de espera dos migrantes em situação irregular. Talvez a atitude, verifiquemos aqui problemas estruturais na atitude. Eu já nem digo, por exemplo, vou dizer agora uma situação que me parece preocupante, que é, por um lado, saúde, o investimento que o Estado vai fazer na contratação para o CEF de funcionários no âmbito do contexto do Brexit. Nos perguntamos porque é que isto não aconteceu também, no caso dos migrantes, que se acumularam e se evoluaram situações de irregularidade de centenas de pessoas, para não dizer milhares, não temos os números, mas os dados que nos chegam é que este esforço, que é importante atendendo à necessidade, provavelmente acontecerá no futuro, atender à situação dos cidadãos britânicos, também pudesse ter acontecido cidadãos, concretamente, dos PALOP. Também há aspectos que nos importa referir, como no que diz respeito à normalização da regularização a partir da irregularidade, portanto, mais do que soluções de recurso, de regularização a posteriori, como o 88 e o 123, seria importante assumir, se Portugal quer receber pessoas estrangeiras de forma segura e humana, ou aceitamos o paradigma de regularizações a posteriori, o que quer dizer que é aceitar que as pessoas estejam anos e anos sem acesso, nomeadamente a saúde gratuita e com taxas moderadoras, ou a RSI e outros abonos. Portanto, vamos assumindo aqui, por um lado, que precisamos de migrantes, mas depois vamos deixando as pessoas entrar sempre, ou estar sempre numa situação irregular durante muito tempo, e quando os processos burocráticos se arrastam, as pessoas muitas vezes ficam numa situação gravíssima do ponto de vista social e humano. Portanto, nós sugerimos que possa haver nesta casa um debate alargado sobre a flexibilização do regime de emissão de vistos de residência para trabalho, porque sobretudo estes migrantes que nós falamos aqui vêm para Portugal em busca de melhores condições de vida em Portugal para trabalhar. E, portanto, talvez fosse importante assumir isso de uma forma mais aberta. Na habitação temos também verificado muito rapidamente, não sei quanto tempo é que eu tenho, talvez um minuto. Já não tenho. Então, muito rapidamente, na habitação temos sentido situações muito graves, mas todas elas ligadas com situações de carência social. E há uma série de aspectos que ligam concretamente à vida dos migrantes, nomeadamente a possibilidade destas pessoas terem ou não acesso à habitação de forma igual aos não-migrantes, e vemos situações discriminatórias constantes, também no acesso à justiça, enfim, mas tudo isto está aqui no documento que nós preparámos e gostávamos de poder fazer chegar a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, nós é que agradecemos as sugestões e, sobretudo, em termos de formação, também de alterações de leis vigentes e agilização, como referiu de uma forma muito particular, dos processos de regularização. Muito obrigada pelas suas sugestões, ficam registadas. Passaria agora a palavra a Cristina Roldão, investigadora do CIES. Cristina, faz favor.
Muito bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite para estar aqui e indo muito rapidamente ao que me traz cá. Eu penso que já foram apresentados alguns dados e dados estatísticos. Não é difícil de encontrar, se quisermos. Claro que dados sobre a pertença étnico-racial e que relacionem com desigualdades étnico-raciais, isso sim é muito difícil. E a própria forma como temos vindo a desenvolver esta discussão aqui mostra a dificuldade que temos em separar as questões das migrações das questões das desigualdades étnico-raciais e do racismo na sociedade portuguesa. E esse é realmente um dos grandes desafios na própria concepção de políticas e no próprio olhar sobre os sujeitos racializados, não é? Eu estar, invocando aqui a minha posição enquanto mulher negra, estar sistematicamente a ouvir questões que me dizem respeito, como questões sobre imigração, eu estou sempre a ficar fora, não é? deste debate. Portanto, eu acho que esse é um dos grandes desafios, não é? Só que isso significa uma transformação realmente, quer na forma como nós conceptualizamos as questões raciais, quer na forma como se faz política sobre as questões raciais em Portugal. Portanto, é deixar de fingir que não se vê cores, não é? Nós não vemos cores em termos políticos, e passar a ter uma política muito mais ativa e de reconhecimento de que estas desigualdades existem. Gostaríamos que não fosse assim, gostaríamos que fôssemos todos humanos, considerados todos humanos, mas não somos, não é? Ainda. E precisamos de enfrentar isso, não é? E eu acho que esse é um dos grandes desafios, quer do ponto de vista da forma como conceptualizamos as desigualdades na sociedade portuguesa, quer do ponto de vista da formulação de política, não é? Uma distinção clara e efetiva entre políticas de imigração e políticas de combate ao racismo. Por outro lado, outra grande dificuldade tem sido conseguir distinguir também o debate sobre o combate ao racismo e as políticas de combate à pobreza, ou as políticas de regulação das relações entre capital e trabalho, muito sinteticamente as questões da classe, não é? Que é outra forma deste debate ir sendo sempre, vai sendo sempre absorvido por outros debates e perde, como dizia Mamadou Ba, a centralidade política, que é também uma centralidade nas próprias pesquisas e na nossa própria academia, como muitos de nós reconhecemos aqui. Por outro lado, implica também, e isto tudo obriga-nos a olhar de frente, não é? E a falar e a chamar as coisas pelos nomes, não é? Obriga também a reconhecer que o racismo não é uma coisa que aparece, não é o medo do desconhecido, de não nos conhecermos uns aos outros, não é? Há um passado colonial, há um passado escravocrata, e Portugal tem uma responsabilidade histórica acrescida e lida com isso, quer queira, quer não, tem que viver com isso. E, portanto, essa é outra... É outro fantasma, outro cadáver no armário, não é? Que é preciso sair cá para fora, não é? Depois, ainda outro aspecto que me parece de enorme relevância neste debate, que é claro que as questões da discriminação racial e a questão da intencionalidade, não é? As pessoas que querem intencionalmente discriminar alguém, não é? Se nós vamos sendo capazes de olhar para isso, e por isso é que temos um registro de queixas, não é, na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, é preciso avançar, que tem muitas debilidades, não é? Não só as queixas são poucas, como aquelas que efetivamente depois resultam em sanção daqueles que discriminam, são poucos os casos, não é? E isso em si é revelador da confiança que as pessoas têm nas instituições, da capacidade das instituições realmente darem resposta a estes problemas. Só que, claro, como é que eu vou, por exemplo, fazer queixa por viver num contexto segregado, não é? Por viver no bairro do Pendão ou por viver na Quinta do Mocho, não é? Isto é segregação étnico-racial, não é? É óbvio que existem outros processos de desigualdade a decorrerem, de classe, territorial, mas a questão racial também está presente e é preciso reconhecê-la, não é? Como é que eu posso também, por exemplo, fazer queixa ao facto de todos os manuais de história, não é? E a Marta Araújo está aqui e falará disso provavelmente melhor do que eu, de todos os manuais de história terem uma visão eurocêntrica sobre a história da relação de Portugal com a África e de África com Portugal, ou da própria história da África, independentemente da relação com Portugal. Então, esse é um aspecto importante, não é? Que é conseguirmos não só ter políticas que dão conta desta dimensão mais intencional e mais interpessoal, em que eu consigo reconhecer imediatamente uma situação em que intencionalmente há o desejo de discriminar, mas também políticas que conseguem dar conta daquilo que nós podemos, e que muitos têm chamado, racismo estrutural institucional. E nós fizemos isso muito bem para o combate às desigualdades de género, não é? Não ocorre a ninguém pensar que as desigualdades que existem entre mulheres e homens resultam da intencionalidade de homens muito maus que querem discriminar mulheres. Uma parte, claro que é, não é? Uma parte, claro que é, mas não é só, não é? E nós precisamos do mesmo tipo de política que conseguimos para as questões de género, tê-las também para as questões do combate ao racismo. E, portanto, é um reconhecimento de que o racismo não é só individual, ele é estrutural e interfere no funcionamento das nossas instituições, não é? Por outro lado, e falando, por exemplo, das questões da escola, que é aquela onde realmente eu tenho, mais trabalho, não é? Nós sabemos que existe, só falando da área metropolitana de Lisboa, processos fortes de discriminação, de segregação racial, não é? A população negra vive na periferia, em bairros de realojamento. A política PER, do Programa Especial de Realojamento, teve um impacto muito grande nisto, não é? Portanto, não é só, como às vezes se diz, que as pessoas vão viver para determinado sítio porque têm relações umas com as outras e, portanto, vão criando ali zonas de conforto, não é, onde se sentem bem. Há quem leia as coisas dessa forma, mas tem que ver com uma política que logo, quando surgiu, foi altamente criticada, não é? Porque traria problemas como aqueles que nós sabemos hoje, não é? A política PER tem um profundo impacto na rede escolar. Há escolas que vão surgir para servir especialmente estes territórios, não é? As famílias brancas de classe média vão retirar os seus filhos desses contextos, não é? Não vão ficar lá e, portanto, ainda mais guetizadas ficam estas escolas. Os professores com maior experiência não vão procurar tanto estas escolas. E cria-se aqui um efeito em cadeia de segregação, de exclusão, que é muito difícil de podermos achar que com um registro de queixas podemos combater alguma coisa, algo deste género, não é? Por outro lado, também, em 2004, começa a política de... isto passa rápido. começa uma política de incentivo aos cursos profissionais e de alargamento das vias profissionalizantes ou não regulares no sistema educativo, não é? Elas já existiam nas vias privadas e nas escolas privadas e algumas vias nas escolas públicas, mas a partir de 2004 realmente há-se um alargamento. Os poucos dados que temos, claro, não temos dados sobre pertença étnica ou racial, mas aquilo que sabemos é que quer estudantes negros, quer estudantes ciganos estão a ser fortemente encaminhados para essas áreas. Mais uma vez, é claro que existem casos, não é, em que psicólogos e professores com pensamentos discriminatórios encaminham estes alunos para essas vias, mas é muito mais complexo do que isso, não é? As escolas que servem estes contextos, que já são segregados de si, fazem uma aposta muito grande nestas vias. Há escolas que quase não têm vias regulares que dão o acesso ao ensino superior e, portanto, todo o horizonte de expectativas e de possibilidade destas crianças frequentarem a escola é por estas vias não regulares, não é? E, claro, existe gente muito bem intencionada nestas vias, a fazer projetos interessantes, a querer efetivamente transformar a educação, mas nós sabemos que ela ainda é, infelizmente, uma educação de segunda. Só para dizer, por exemplo, em dados de 2013-2014, 80% dos alunos de nacionalidade dos PALOP que chegavam ao ensino secundário, 80%, portanto, quase totalidade, estavam em vias profissionais, não é? Desses, dos 20% que foram para vias gerais, metade reprovou ao longo do ensino secundário, não é? Portanto, estamos a ver as dificuldades que temos a este nível. Um estudo também em que estive envolvida, aí já com dados que não eram de nacionalidade, depois podemos discutir estas questões metodológicas, mas aquilo que víamos era que entre os estudantes afrodescendentes, em idade esperada de ingresso no ensino superior, 16% efetivamente tinham entrado, enquanto que para aqueles de origem portuguesa era o dobro. Indo rapidamente para o final, podia falar de outras coisas, falei dos manuais escolares, podíamos falar sobre a educação para a cidadania, que tem vários itens, e um dos itens é a educação intercultural. E nós temos Nós precisamos de pensar o que é a educação intercultural em Portugal, não é? Se ela é qualquer coisa, um neolusotropicalismo, atualmente, como viram, por exemplo, numa escola em Matosinhos, em que se mascararam as crianças, supostamente, de africanos, e o argumento era, esta era uma oportunidade para as crianças terem contacto com outras culturas. Esta é uma concepção de interculturalidade que precisa, urgentemente... E nós, este caso, por acaso, veio para os jornais, não é? E permite-nos estar aqui a discutir, mas existem N casos destes, não é? Isto não pode acontecer. O Ministério da Educação sabe que isto acontece, sabe que existem, por exemplo, escolas profundamente segregadas, sabem que existem turmas só de alunos ciganos, por exemplo, ou com boa parte constituída por alunos negros, e que ferramenta é que nós temos de combate a este tipo de segregação, não é? Para não falar da representatividade, onde é que são os professores negros, não é? A nossa concepção de escola democrática inclui uma aposta ativa na representatividade da diversidade da sociedade portuguesa, ou estamos à espera que ela chegue automaticamente, não é? E nunca vai chegar, não é? A formação de professores, como é óbvio, a própria política linguística, temos apostado numa política de apoio à aprendizagem do português, não é? E de reforço, português língua não materna, de reforço da aprendizagem do português, e nunca numa aposta daquilo que são os patrimónios culturais destes alunos. Não é? E há quem diga, pronto, o crioulo, por exemplo, de Cabo Verde, é um património que não que faz sentido ser desenvolvido no contexto privado, mas não na escola. Não é? Agora, eu pergunto se o crioulo também não faz parte da cultura portuguesa. Não é? Eu sou portuguesa e faz parte da minha cultura, e portanto eu acho que ele também faz parte da cultura portuguesa. O facto de não haver monitorização, e começa aí para o final, o facto de não termos monitorização de nenhum tipo a este nível, e desde logo a recolha de dados étnico-raciais nos censos, temos um grupo de trabalho neste momento, da qual eu faço parte, e outras pessoas que estão nesta mesa, em que se procura pensar como é que se pode introduzir essa pergunta nos censos. Mas esse não é um debate fácil na sociedade portuguesa. E do ponto de vista da política, não, parece-me que não se pode... não se pode criar um grupo de trabalho que vai fazer isto e depois esperar, não é, que isto produza algum efeito. É preciso criar um debate na sociedade portuguesa, não é? Enquanto isto está a decorrer, antes mesmo do Conselho Superior de Estatística se pronunciar. Temos uma responsabilidade. O Governo não disse simplesmente que ia averiguar se isto era possível ou não, mostrou ser a favor disso. E, portanto, é importante que dê sequência a essa aposta. Portanto, precisamos de uma estrutura independente e autónoma da pasta das migrações, do combate à pobreza, que se debruce especificamente sobre a questão do racismo e das desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa e que seja liderado por pessoas e por representantes das comunidades que sofrem mais discriminação em Portugal, não é? Portanto, uma política de monitorização ativa, não esperar que os casos cheguem, não é? Por outro lado, uma política de redistribuição, não é? Da mesma forma que temos políticas, cotas de género, da mesma forma que temos cotas para pessoas portadoras de deficiência, cotas para pessoas das regiões autónomas, nós precisamos ter cotas também a este nível, não é? É só dar seguimento a algo que nós já conseguimos fazer noutras esferas e que, por diferentes razões, temos muita dificuldade em assumir que temos que o fazer também aqui. Portanto, políticas de redistribuição, políticas de representação e reconhecimento, não é? Estamos a falar do memorial da escravatura e a sua tensão com o dito Museu dos Descobrimentos, não é? Estamos a falar dos manuais escolares, em que as únicas vezes que aparecem pessoas negras nos manuais é como escravos, como imigrantes a tentarem chegar à Europa, como pessoas em crise humanitária em África. Não há uma representação positiva. E isto é só a superfície do problema. E também precisamos de uma política de sensibilização e de formação, não é? Que coloque efetivamente as questões do racismo e do combate às desigualdades étnico-raciais no debate público na sociedade portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, Cristina, por esta visão ou melhor, por este apelo, por esta proposta de uma nova visão estrutural das questões relacionadas com as questões étnico-raciais e eu também sublinho este referencial apontado, só do ponto de vista analítico, das questões do género, que mesmo assim, tendo já, assumindo-se de forma diferente de todos os outros, ainda tem muitas dificuldades numa visão mais estrutural, igualitária e não discriminatória da própria sociedade. Portanto, ficam os registros e as propostas e, sobretudo, os apelos para ver como é que eles poderão ser integrados, sob o ponto de vista político, neste relatório que a Catarina vai fazer. Passava agora a palavra ao Miguel Valde Almeida, também professor no ISCTE. Miguel.
Bom dia e obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma responsabilidade vir ao Parlamento. Eu talvez, até porque não só concordo com rigorosamente tudo o que foi dito pelos outros convidados e convidadas, como além disso me identifico com as suas análises, talvez tentasse introduzir aqui apenas uma linha apenas ligeiramente diferente e também a partir, digamos, da minha posição de sujeito. Da mesma forma que a Cristina, num determinado momento, falou a partir da sua experiência e da sua existência como mulher negra, eu posso falar a partir da minha perspectiva, que devo ter, sou obrigado a ter, de, e eu ia dizer homem branco, mas na realidade eu devia dizer homem não racializado, porque de facto a minha branquitude, pura e simplesmente, não existe enquanto tal, não existe enquanto racialização, ela existe enquanto neutralidade e ausência de racialização, e isso não é simétrico com a experiência das pessoas negras em Portugal. Mas obriga-me, e acho que nos obriga a todas as pessoas que são identificadas como pertencentes à representação neutra e generalizada do que é um português, e que é essa representação não racializada, e que, tendo algum nível de consciência política e crítica sobre as coisas, deveríamos pensar, eu detesto estas expressões, mas deveríamos pensar nós também sobre isto, hein? Não apenas de forma reativa, mas de forma propositiva. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que comunidade, que cidadania, não é? É que nós imaginamos para nós, todos e todas, não é? No futuro. É basicamente sobre isso que eu gostava de falar um bocadinho. E o primeiro problema que se coloca, ou a primeira premissa que precisa de ser esclarecida, é uma que já foi aqui repetida várias vezes e que tem a ver com a necessidade de nós, conceptualmente, distinguirmos migração de racismo e distinguirmos as questões que afetam as populações migrantes e que são questões absolutamente importantes, e não, nenhum de nós está a diminuir isso, mas que conceptualmente separam, embora às vezes se sobreponham, mas nem sempre se sobreponham, das questões que têm a ver com o racismo na sociedade portuguesa, com a existência da afrodescendência em Portugal e com o facto de a tal comunidade que nós imaginamos dever ser imaginada como uma comunidade que é também afrodescendente. Essa é a primeira questão, separar esses conceitos e essas categorias. E eu concordo com muitos dos meus colegas no sentido em que isso só se faz de forma efetivamente performativa. Isto é, se nós efetivamente dissermos as coisas de forma separada e criarmos instituições, programas, políticas de forma separada, mesmo reconhecendo a sua superposição em algumas circunstâncias. Depois, creio que para nós pensarmos na comunidade que queremos imaginar, as questões da história e da memória são absolutamente fulcrais e da passagem da história e da memória para as gerações seguintes. Eu acho que nunca é demais nós focarmos grande parte da nossa atenção no processo educativo, no seu sentido mais lato. E há aqui duas vertentes que me parecem importantes. Uma, e que está mais do que estudada, nomeadamente por uma das pessoas presentes, tem a ver com os manuais de história e de ensino em geral, não é só na história, e que precisam efetivamente de ser abordados de forma crítica, provavelmente sob a forma de recomendações feitas por uma autoridade que tenha não a capacidade de impor legalmente as mudanças, mas a capacidade de as recomendar com a autoridade moral. E isso seria qualquer coisa indigitada pelos órgãos de soberania, como é evidente, desde logo pelo Parlamento ou pelo próprio Governo, em que efetivamente haja um livre banco ou uma comissão que faz as recomendações que em grande medida já estão coligidas por trabalho de muitos colegas, nomeadamente a Marta aqui presente, mas que transforme isso efetivamente numa recomendação sobre como lidar com a nossa história de uma forma mais crítica, mais plural e que assuma os legados que temos. E por outro lado, também ao nível da educação no seu sentido mais geral, tentarmos ultrapassar um nível basicamente humanista da forma como combatemos o racismo, que é a formação, nomeadamente aquela que é dirigida às crianças, que tem muito a ver com a crítica da noção de raça, que tem muito a ver com a definição da humanidade comum de todos e tem muito a ver com a crítica do racismo interpessoal e tem a ver com a demonstração de pluriculturalidade e interculturalidade, etc. E temos que ir um pouco mais longe na definição efetivamente do que é o racismo estrutural e o que é o racismo institucional, como é que eles se reproduzem e como é que a alteração nessas situações de racismo institucional e estrutural pode então ela sim levar ao princípio do fim dos racismos interpessoais, porque estamos sistematicamente a começar pelo fim e não pelo princípio, e isso parece-me ser um erro que aliás acontece em muitos países, mas não tão mal como entre nós. Depois, além da questão fulcral da história da memória e da educação, dessa educação não só escolar, mas também da formação antirracista que vá mais fundo no plano estrutural e institucional, temos a questão fulcral da ação afirmativa ou da igualdade de oportunidades, que é uma expressão que sempre se usou mais em Portugal e que pura e simplesmente não existe ao nível das questões do racismo. E isso é uma grave falha da democracia portuguesa. Há muitas razões que explicam essa falha, a negação em que a seguir ao 25 de Abril ficámos em relação a estas questões, isto era toda uma outra conversa, mas efetivamente a ação afirmativa no plano da habitação, do emprego, da educação, da política, etc., são questões que têm que ser discutidas rapidamente, e há dois planos em que isso pode desde logo ser feito. Um deles, e que é o começo do conhecimento da realidade, tem a ver com esta discussão em torno dos censos e das categorias etnorraciais, e eu devo dizer que eu pessoalmente pertenço àquele grupo de não racializados académicos que durante muitos anos achava que não se devia fazer tal coisa, e fui confrontado com a realidade brasileira, não só quando estive a fazer pesquisa lá, como depois em discussões com colegas. Passei por um período de alguns anos em que me senti encalacrado entre alguns amigos antropólogos meus que eram manifestamente contra o uso das categorias e as cotas que depois se usavam em termos de ação afirmativa, e eram pessoas que eu... E são pessoas que eu estimo imenso e são antirracistas, a questão não é essa. E havia outros amigos e colegas também. Por acaso não, esses não eram amigos, eram colegas, mas eram pessoas com quem eu embirrava até um bocadinho e que eram a favor justamente da inclusão das categorias e das cotas de acesso à universidade, mas depois eu vim a dar-lhes razão, quer dizer, através de um processo de reflexão e sobretudo contactando as pessoas que têm verdadeiro interesse na questão, que são as pessoas racializadas, acabei por mudar a minha opinião, e eu creio que uma das primeiras políticas experimentáveis de ação afirmativa que nós poderemos fazer a seguir à inclusão das categorias etnorraciais nos censos podia ser justamente tal como no Brasil, ao nível do acesso universitário. Os sistemas de acesso são diferentes, mas é uma instituição, a universidade, onde é possível tentar isto de uma forma menos problemática ou criadora de menos resistências sociais imediatas e, sobretudo, usando o critério que no Brasil foi utilizado, que é a justa posição entre critérios socioeconómicos, portanto, chamemos-lhe de classe, e critérios de racismo, não é? Sob a forma de auto-identificação. A um nível, e um terceiro nível, além, portanto, da memória da história, além da ação afirmativa, é de facto a inclusão de tudo isto na agenda política, que é um plano que é não só, obviamente, passa o plenarismo político, e nesse sentido importante, mas tem uma importância simbólica muito grande para a pedagogia social. E isto é daquelas coisas que, enfim, pode-se apenas recomendar, pedir e implorar que alguns partidos políticos incluam com clareza, prioridade, destaque nas suas agendas políticas, nomeadamente nos programas campanhas eleitorais, mas depois na ação política, o reconhecimento da existência de um problema de racismo, não é? E o reconhecimento dessa, e o desejo dessa comunidade imaginada como sendo também afrodescendente e cigana também, obviamente, mas não era exatamente essa a categoria que estava aqui em discussão. Isso é absolutamente fundamental. Há estratégias que vão desde o meramente simbólico, como os dias especiais disto ou daquilo, como mudar o discurso e o guião dos dias nacionais de celebração disto e daquilo, etc., até àquelas que são efetivamente políticas, isto é, os partidos tomarem para si a responsabilidade de pensar políticas de ação afirmativa e políticas de combate ao racismo e distinção entre a migração e o racismo e tudo aquilo que aqui referi até agora. Resumindo, eu creio que precisamos todas e todos, e sobretudo os agentes políticos principais, e que no sistema político português são efetivamente os partidos políticos e as discussões que se fazem ao nível do Parlamento e depois o reflexo disso na política dos governos, nós precisamos, sobretudo em Portugal, de fazer um trabalho de reimaginação da comunidade, porque até agora o que nós temos feito é basicamente o seguinte: ou negamos completamente por vergonha, e uma vergonha perfeitamente compreensível, aquilo que foi o discurso de uma experiência portuguesa única, que é a experiência do colonialismo moderno efetivo, isto é, da ocupação de territórios coloniais, do uso de trabalho forçado, da exploração de mão de obra, de matérias-primas, etc., ter sido feito em situação de ditadura, e que foi um caso único, e ao ter sido feito em situação de ditadura, ela ter sido capaz de criar um discurso hegemónico, que nós chamamos de lusotropicalismo, e que ficou completamente inserido nas mentalidades portuguesas até hoje, e a negação disso levou a uma espécie de vazio que a democracia nunca soube substituir por outra coisa, e a democracia não soube substituir isso justamente pela imaginação de uma comunidade verdadeiramente democrática, sobretudo no plano etno-racial. Então ficámos com um vazio completo, o lusotropicalismo subsiste. E depois, quando chegamos à fase das reivindicações em torno das questões do racismo, como nos últimos anos se tornaram bastante mais fortes, elas estão a apanhar com o backlash do período das novas direitas, dos novos reacionarismos e das acusações de correção política, etc., etc. E, portanto, estamos num momento particularmente delicado em que precisamos de contra-atacar essas formas de backlash e de reação. Portanto, criar uma... através de políticas concretas e, sobretudo, de afirmações concretas dessas políticas, podermos, de facto, reimaginar que comunidade portuguesa é que nós queremos e que essa comunidade deve ser necessariamente uma que reconhece a existência do racismo e que está apostada em ultrapassá-lo. Eu acho que, de qualquer modo, e para terminar, já passei do tempo, para terminar, este tipo de assunto e de questão é bastante mais bem abordável por escrito do que oralmente. E, portanto, eu disponibilizo-me para depois transformar alguma coisa sob a forma de um pequeno documento que sistematize melhor as coisas e que possa ser mais conceptual e direto. Obrigado.
Muito obrigada, Miguel Valde Almeida. Esse documento será, obviamente, bem-vindo. De todo modo, registamos a necessidade e o apelo à centralidade na agenda política desta temática, de uma forma, com uma visão muito mais estrutural, para que mudanças também estruturais possam acontecer. Passava agora a palavra... Marta Araújo, estamos ansiosas para ouvir com estes apelos todos às questões da pedagogia.
Obrigada, mas há aqui um problema com o rato, não consigo abrir o PowerPoint. Já tentaram, estão a tentar, estão à espera. É, para andar de fato e essa parte. É. Posso começar? Só por causa do avançado. Pronto, agradeço o convite para estar nesta sessão e de facto escolhi fazer uma intervenção muito mais focalizada no ensino da história em Portugal, um aspecto que já foi mencionado por alguns dos oradores. Vou falar sobre a história em relação, sobretudo, às populações afrodescendentes. Quero já deixar uma menção que, quando fizemos este recorte em termos de pesquisa, a comunidade cigana não é alvo de ensino na história. Portanto, aparecem menções no ensino primário. Os manuais, por exemplo, terceiro ciclo, que é quando a disciplina é autónoma e é mais desenvolvida, não há referências à população cigana portuguesa. Portanto, o recorte já vem daí. Vou-me basear num estudo que realizei, que coordenei entre 2008 e 2012, financiado pelo FCT, com uma equipa multidisciplinar que teve inúmeras publicações, e foi uma pesquisa que eu continuei a desenvolver desde 2012 até então. Estou agora a fazer análise dos manuais mais recentes. No terceiro ciclo, como eu disse, foram publicados agora em 2018, e trago também, portanto, alguns excertos de publicações mais recentes. O trabalho incidiu não apenas sobre os manuais de história, e que eram os manuais de história mais vendidos em Portugal, portanto não são manuais particularmente problemáticos, são os que mais circulam, e além disso fizemos também entrevistas e grupos de discussão com uma ampla esfera de atores na sociedade portuguesa. Foram analisados debates internacionais sobre o ensino do colonialismo e também as iniciativas públicas em Portugal relativamente à questão da interculturalidade e questão do ensino da história. E, portanto, gostava de salientar a importância dos manuais, por um lado, porque são verdades sancionadas pelo Estado, na medida em que seguem as diretrizes curriculares, não é, que são emitidas pelo Ministério da Educação, seguem a legislação em vigor, que determina a sua avaliação e a sua certificação. É de dizer que, quando fizemos o projeto, o Ministério da Educação não considerava problemáticas as narrativas que nós encontramos. E, portanto, há aqui um problema que gostava de trazer ao fim sobre a questão da avaliação dos manuais. E, portanto, são o recurso mais usado no contexto português em sala de aula. Portanto, tem uma importância bastante forte e, portanto, vem representar o conhecimento legítimo pelo Estado e que é avaliado em termos de exames. Os grandes resultados relativamente aos manuais em circulação até 2014, em primeiro, a ideia do continente africano como um continente sem história até à chegada dos europeus; em segundo, a despolitização das descobertas, e sim, os manuais continuam a usar a palavra descobertas, e há uma abordagem despolitizadora do colonialismo que foi reforçada pelas metas curriculares de 2013, não é? Que são as novas metas curriculares, foi reforçada. A visão do racismo como um preconceito daquela altura e que teria eventualmente desaparecido e, portanto, nunca é explicado como um sistema de opressão e dominação. O apagamento e ou a trivialização da resistência negra em relação ao colonialismo português, não há nenhum momento em que seja elencada qualquer resistência da população escravizada. Relativamente aos movimentos nacionais de libertação nacional, são reduzidos geralmente a movimentos relativamente violentos, sem uma agenda política concreta, ao contrário do que se fez, por exemplo, em meados dos anos 70. Os limites de uma abordagem positivista, e o que nós temos visto é, além de terem piorado as narrativas durante a década de 2000 a 2010, por exemplo, o mesmo manual, mesmos autores, em 2003, falava de que foram levados à força homens e mulheres para serem escravizados no continente africano. Na mesma versão do manual de 2008, o foram levados à força desapareceu. Portanto, isto não é uma questão de conhecimento e que as nossas narrativas são cada vez mais iluminadas e esclarecidas e menos racistas. Não, pelo contrário, vemos que há disputas políticas e ideológicas que vão influenciando as narrativas dos manuais. E, portanto, esta ideia de que nós podemos simplesmente corrigir o pequeno estereótipo, não é? De antes chamavam-se povos primitivos, Hoje em dia há outras maneiras de os fazer, também ainda se usa esta designação, mas que não é só uma questão de corrigir pequenos estereótipos, também não é só uma questão de apresentar novas vozes, incluir outras vozes. Por exemplo, um exercício muito comum é o de apresentar um excerto de um discurso de Amílcar Cabral para contrapor a Salazar, mas a maneira como a narrativa é enquadrada, as palavras de Amílcar Cabral são entendidas como se o nosso colonialismo fosse apenas pouco eficiente, porque nós éramos analfabetos. Portanto, é preciso repensar as narrativas mestras da história, é preciso repensar que tipo de identidade nacional queremos construir em Portugal. E aqui outra vez esta distinção entre falar de racismo, perdão, populações racializadas versus falar de imigração, são pessoas que fazem parte do corpo nacional e, portanto, umas narrativas que devem ser repensadas. Mais recentemente, por ação, por um lado, dos movimentos afrodescendentes, como o memorial que foi já mencionado, proposto pela JAS ao Orçamento Participativo de Lisboa, por outro lado, com a publicação do relatório da ECRI, em setembro de 2018, a questão dos manuais escolares veio adquirir alguma centralidade no debate. Menciono até que, se na altura o estudo passou quase despercebido, agora demos mais entrevistas do que naquela altura, portanto, algum interesse despertou e, de facto, tem havido aqui algumas mudanças. Estou a fazer a análise agora dos manuais, portanto, não há uma análise que esteja concluída. Trago aqui três exemplos recentes. Por um lado, estão ainda em circulação manuais que constroem e naturalizam a hierarquização de grupos humanos. Nesta primeira citação, que vê-se muito mal, a África, a sul do Cabo Bojador, era habitada por povos negros organizados em reinos. A sua forma de viver era bastante primitiva, andavam seminus, adoravam as forças da natureza, habitavam em palhotas. E a seguir vem-se dizer porque é que se legitima ou vai-se legitimar o colonialismo da África, mas não os processos coloniais na Ásia, que seriam civilizações mais desenvolvidas. Segundo, a despolitização das descobertas e da escravatura. Portanto, cada vez mais se tem incentivado a compreensão da escravatura como um processo de formação de sociedades multiculturais e, portanto, isto, como eu disse, foi reforçado em 2013 pelas metas curriculares, inclusivamente quadros que deveriam ser usados para explicar como se construiu o racismo e a hierarquização de grupos são usados para reforçar a tese da mestiçagem da população. Por último, continuam a circular, como vê na página à direita, estas ideias sobre os movimentos de libertação nacional africana, esvaziados de um projeto político e reduzidas à guerra de guerrilha. Também se nota que, se normalmente o colonialismo português nunca era tido como violento, eles sim foram violentos contra nós e esta narrativa é bem consagrada. Tem havido mudanças, de facto, na análise dos manuais de 2018, notam-se que leram os nossos trabalhos, há questões que estão a ser abordadas, por exemplo, fazíamos menção muitas vezes de que os manuais dos anos 70 faziam menção ao panafricanismo, ao movimento da negritude e a todos os projetos políticos de contestação colonial. Essas questões voltaram a aparecer em alguns manuais, muito superficialmente, mas, portanto, têm sido mudanças, na maior parte das vezes, cirúrgicas e muito desiguais entre manuais. Portanto, nós temos manuais que estão completamente iguais ao que eram há mais de 10 anos atrás e outros que mudaram. Nas últimas décadas de iniciativas, a Cristina já mencionou, de educação intercultural pelo Estado, tem convivido muito bem com este tipo de abordagens. Portanto, temos de ver aqui o que é que nós pensamos quando fazemos pequenos acrescentos ao currículo, como fazemos pequenas transformações fora do ensino formal. Portanto, é este tipo de ensino da história e uma projeção de uma identidade nacional convive muito bem com pôr negros a dançar em palhinhas no palco. E, portanto, é preciso repensar que tipo de identidade nós queremos construir através da escola. Noto também que a interculturalidade não é vivida, de facto, na escola de uma maneira substantiva, em termos de ensinos de outras línguas, de outras culturas, de uma provisão do ensino religioso em condições, de facto, iguais para todas as religiões, a questão da história. E, por fim, que é preciso alargar o debate público e criar mecanismos de avaliação dos manuais que considerem estes aspectos. Portanto, uma das questões centrais do nosso projeto foi que, de facto, o Ministério da Educação não considerou como uma questão, o tipo de perguntas que nós estávamos a colocar. Nós, na altura, fizemos esta brochura, que está aqui, este caderno de discussão, que está aqui no canto inferior direito, porque percebemos que, ao enviar o relatório do projeto ao Ministério da Educação, ficaria numa gaveta. Este recurso está disponível online, sim, vários professores usam-no em sala de aula, no fundo tenta demonstrar um pouco como é que nós podemos alargar o debate sobre estas questões. Temos sido contactados ao longo do tempo por algumas pessoas que o usaram e foi um pouco a resposta que tentámos dar para alargar o debate, porque, de facto, o Ministério da Educação vem sempre com propostas paliativas, como a Educação para a Cidadania ou outras atividades em educação intercultural que não tocam no currículo. E, portanto, O currículo continua a ser o veículo privilegiado que as elites têm para manter uma certa ideia da identidade nacional e europeia. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada a todas e a todos pelas vossas análises, pelos vossos contributos e também pela disponibilidade aqui apresentada para nos fazerem chegar algum material que apresentaram e outro que eventualmente considerem importante e, sobretudo, para que se mantenha também este diálogo, porque a audição esgota-se aqui, mas não se esgota aqui, prolongar-se-á para além desta reunião. Portanto, agradecer muito toda esta disponibilidade para a permanência deste diálogo, porque a visão de quem estuda estas matérias, de quem as entende para além do visível, é absolutamente central para se poderem fazer propostas políticas e fazerem mudanças estruturais onde de facto as coisas se enraizam e onde os obstáculos são enormes, as barreiras são imensas e, se não formos lá, as mudanças são sempre superficiais e não têm o impacto que pretendemos que venham a ter na construção desta tal sociedade ou de uma nova organização social igualitária e não discriminatória. Passaria agora a palavra à senhora relatora, Catarina Marcelino.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu queria antes de mais agradecer a vossa disponibilidade, até porque é fundamental para o trabalho que tenho que realizar ouvir quem estuda e quem trabalha no terreno e quem pensa estas questões. Gostava só de começar por vos explicar de forma rápida qual tem sido a metodologia de trabalho para a produção do relatório. Há algumas pessoas que aqui estão têm acompanhado, outras não, e portanto julgo que é importante perceber esta metodologia. Nós fizemos uma proposta, o Partido Socialista fez uma proposta em setembro para que este relatório fosse produzido na sequência de um conjunto de acontecimentos que vieram muito mediáticos sobre ações racistas na sociedade portuguesa. Fizemos a proposta, ela foi aprovada por unanimidade, o que significa que há um sentido de necessidade de todo o Parlamento e de todos os partidos de que este trabalho seja feito, ou pelo menos a aceitação de que este trabalho seja feito, o que julgo que é positivo. O relatório vai ser, teve como públicos-alvo, porque falar de racismo de uma forma muito lata depois também se tornava complicado, então usámos os números da CICDR para definir os grupos-alvo. A comunidade cigana, afrodescendentes e a comunidade brasileira são o alvo do relatório. Também decidimos dividir o relatório, dividir este trabalho em dois grupos, porque discutir comunidades ciganas e comunidades afrodescendentes, como compreendem, tudo junto, seria confuso, porque as questões não são exatamente as mesmas. Algumas são, mas há questões de base que não são as mesmas e, portanto, decidimos trabalhar em separado, mas sempre na mesma metodologia, ouvir primeiro os grupos, as pessoas que são alvo da discriminação. Fizemos uma audição pública com pessoas e entidades que representam pessoas afrodescendentes e brasileiras, por outro lado, com as comunidades ciganas. Quanto àquilo que são os especialistas, pessoas que sabem muito, eu tenho um bocado de dificuldade de definir o conceito, porque, como o Mamadou disse, eu não sou um especialista, mas no fundo o que nós quisemos, mais do que esses conceitos, era ouvir pessoas que sabem sobre o tema. E, portanto, fizemos uma audição com pessoas que sabem sobre o tema das comunidades ciganas, estamos a fazer este. Seguidamente teremos ainda uma audição com dirigentes da administração pública, das várias áreas, e depois, no fim, iremos ouvir o governo. Para além disto, temos feito visitas, já fizemos visitas no âmbito das comunidades ciganas a Bragança, Coimbra e Moura, mas também vamos visitar algumas áreas onde há uma grande concentração de pessoas afrodescendentes a viver e pessoas brasileiras nos próximos tempos. Com todo este material, iremos produzir o relatório, haverá um seminário final, em princípio no dia 9 de julho, e haverá uma produção de um documento que terá que ser aprovado aqui no Parlamento. Ele está a ser trabalhado para a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, mas depois será apresentado à Primeira Comissão, e gostaríamos de ver a possibilidade também de alargar essa apresentação, mas isso tem a ver aqui com os trabalhos internos. A altura é muito boa, porque estamos em final de legislatura e, portanto, também permite aos partidos políticos terem um instrumento para, se quiserem utilizar nos programas, poderem ter esse instrumento ao seu dispor, e por isso o relatório também tem como objetivo apresentar propostas. Portanto, nós vamos sinalizar caminhos e propostas. Não é só do que ouvimos, não é só um relatório do que se ouviu, mas tentar retirar daí alguma conclusão. Enfim, um trabalho difícil, mas que certamente faremos com a vossa ajuda, como hoje aqui vocês fizeram bem. Eu queria só também dar aqui nota de outra coisa. As pessoas que estão e as entidades ouvidas fazem parte também de um trabalho conjunto da comissão. Portanto, todos os partidos deram contributos para as pessoas que seriam ouvidas. Houve alguns contributos que saíam muito fora do âmbito e os partidos compreenderam isso e, portanto, retiraram essas propostas. Mas dentro do que fazia parte do âmbito, as pessoas que faziam parte do âmbito das entidades, nós tentámos chegar aqui a algum consenso e chamá-las. Sendo que este relatório não é sobre imigração. Pronto, eu percebi que havia aqui alguma questão. Este relatório não é sobre imigração. Este relatório é, como o nome diz, sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial. Mas também, como aqui foi dito e nas audições, até com as próprias pessoas que representam os grupos, também foi dito, há momentos em que tudo isto se cruza e, portanto, é importante dizer que não estamos a falar de imigração, mas estamos a falar de uma realidade que também afeta imigrantes. E, portanto, é nesta perspectiva que o trabalho está a ser pensado e que está a ser feito. Esta separação dos temas é, de facto, aqui uma questão central para que se consiga, de facto, olhar para a questão do racismo de uma forma mais focada, porque esta confusão, passa a expressão, dos dois temas, ou a conjugação e mistura dos dois temas, também tem a ver com a realidade e com aquilo que é a história dos últimos anos do país, e que, de facto, com a nova lei da nacionalidade, que já não é assim tão nova, que introduziu aqui alterações que permitiu mais pessoas terem acesso à nacionalidade, foi 500 mil de pessoas em 10 anos, passou a haver muito mais pessoas afrodescendentes portuguesas do que até então, e, portanto, a questão também tomou outro desenho, outro enquadramento. E é preciso nós olharmos para isto de frente. Eu agradeço esse comentário. Eu queria só pôr aqui duas ou três questões para depois também dar a possibilidade à minha colega Isabel Moreira de pôr as questões que entender. Eu queria perguntar, porque foi aqui dito por alguns e algumas de vós, mas de uma forma que pelo menos foi o meu entendimento e eu queria o esclarecimento, se o vosso entendimento é que as questões do racismo e da xenofobia deveriam ser tratadas por uma entidade pública, por um organismo que se tinha que pensar fora do Alto Comissariado para as Migrações, porque isto é uma questão que também se tem ouvido até sobre a comunidade cigana, a mesma coisa, e há um aspecto importante que foi tocado aqui na audição sobre as comunidades ciganas, que é o ACM, o Alto Comissariado para as Migrações, já teve várias denominações e neste momento a denominação é mesmo migrações, e portanto, sendo migrações, ter lá dentro questões que ultrapassam as questões das migrações, gostava de vos ouvir sobre esse aspecto. Quanto à questão da educação para a cidadania, agradecia muito aqui as observações que foram feitas. A ideia é que não sejam só tratadas as questões de género. Há, de facto, um leque de opções que são dadas às escolas e aos professores, e as questões de género têm sido aquelas mais procuradas pelas escolas, mas a ideia não é só trabalhar as questões de género. As questões da interculturalidade estão lá colocadas desta maneira, porque foram aproveitados os referenciais que o Ministério da Educação já tinha feitos sobre estes temas, e por isso é interculturalidade, mas é evidente que, depois da reflexão que eu vi hoje aqui, parece muito importante repensar esses referenciais. E também gostava de colocar a questão de fazer novos e também colocar aqui a questão sobre os manuais escolares, porque parece-me que há aqui de facto uma necessidade de ver como é que nós podemos passar o conhecimento sobre a história, e a história é politizada, não pode ser despolitizada, mas também gostaria de perceber que caminhos, para além dos factos, não é, e daquilo que é a realidade, que caminhos é que o Ministério da Educação, sugestões, podia ter para esta alteração. E em relação à educação era isso. Depois, em relação aos censos, também gostaria de perceber melhor... quais são, quando se coloca a questão de que os censos, agora vai haver uma decisão pela informação que tenho, não é? Aliás, vocês sabem melhor que eu, porque muitos de vós participam. Têm as questões da... Têm a questão... O grupo de trabalho concluiu, tem um relatório. O relatório agora... Agora haverá um grupo que irá ao Conselho Superior de Estatística. O Conselho Superior de Estatística é que tem essa decisão de forma isenta no final. Eu gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre a diferença entre ter estes dados nos censos ou ter estes dados em estudos específicos, porque há quem defenda que não deveria ser nos censos. Não é que seja contra o levantamento da informação, é a forma como a informação é levantada, se é pelos censos, se é num processo de estudos estatísticos autónomos. Gostaria também de perceber um bocadinho melhor essa diferença, porque isso seria útil para o meu trabalho, e por aqui fico, passava a palavra, não sei, passa a palavra à senhora Presidente.
Passava a palavra à senhora deputada Isabel Moreira Faz. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a todas as intervenções, que foram todas ótimas para o nosso trabalho, e queria só fazer algumas observações e depois uma pergunta que dirigia a todos e a todas. Gostei muito daquilo que o Miguel disse, que tem a ver com a comunidade que nós queremos construir no futuro, e eu acho que o facto de estarmos perante um momento internacional que estamos a viver torna urgente que os partidos políticos inscrevam na sua agenda com nitidez o combate ao racismo, que assumam que há um problema de racismo em Portugal, não só porque há, mas também pelo momento histórico que estamos a viver. E o facto de não haver essa inscrição por parte de nenhum partido político, e não vale a pena não fazermos aqui o nosso mea-culpa, acho que todos os partidos políticos devem fazer esse mea-culpa, de não haver uma inscrição clara em todas as dimensões que foram aqui faladas do problema do racismo, tem a ver não só com a narrativa histórica, que aqui foi tão bem retratada, com o nosso passado colonial, mas porque efetivamente aquilo que se reflete, por exemplo, na questão na educação ser muito mais agarrada à questão da desigualdade de género do que a questão do racismo, é porque não há dúvidas para ninguém de que há um problema grave de sexismo em Portugal. Mas se eu perguntar às pessoas, ou se afirmar publicamente no Parlamento que Portugal é um país racista, as pessoas paralisam na reação, ou dizem que não e sentem-se ofendidas, como se a constatação do racismo interpessoal, o racismo estrutural ou o racismo sistémico fosse uma ofensa. E, portanto, não há essa interiorização por força de tudo aquilo que vocês disseram. E essa interiorização e essa afirmação é importantíssima, porque sem essa afirmação não podemos avançar para as políticas que foram aqui faladas, e eu concordo em absoluto com a não confusão entre a imigração e o racismo, e com a distinção das políticas de combate ao racismo, com as políticas de combate à pobreza e com os conceitos operativos que têm de ser diferentes por causa disso. E também concordo com a ideia de estruturas da administração pública diferentes por causa das falhas que até já foram apontadas, nomeadamente pelo Conselho da Europa, e a necessidade de avançarmos para políticas afirmativas e com este nome, eventualmente, ou de igualdade de oportunidades. E queria também deixar claro que a Constituição é clara quando proíbe a discriminação com base na raça, é o termo que utiliza,
E, portanto, não é só um princípio, é um princípio que se transforma em direito subjetivo das pessoas quando confrontadas com poderes públicos e perante entidades privadas e aplicada a qualquer pessoa, seja estrangeiro, seja nacional, por força do artigo 15, número 1, que é o princípio da universalidade. E, portanto, isto é uma evidência constitucional que depois não vemos concretizada, nomeadamente em tantos exemplos que deram, por exemplo, os poderes fáticos, não é? das pessoas que estão na administração pública. Uma dúvida que eu queria deixar tem a ver precisamente com a questão que o Mamadou levantou, que é a criminalização, que para mim é uma questão muito sensível. Porque a questão da criminalização, para mim, põe-se desta forma. O artigo 240 já criminaliza como criminaliza. Penso que estamos todos familiarizados com a forma como o Código Penal criminaliza as associações e o incitamento, quer com base na raça, quer com base na nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, género, enfim, reproduzindo um pouco o artigo 13, número 2 da Constituição, e, portanto, tem uma tipicidade própria e uma lógica de última rácio, não é? Só se aqueles elementos estiverem constituídos é que há crime. Mas o discurso racista em si mesmo, ou o discurso sexista, ou o discurso homofóbico em si mesmo, não são crimes. Pode haver uma queixa por um discurso racista que leva a uma contraordenação, mas é um nível subpenal, não é um nível penal. Aquilo que eu vos pergunto é se entendem que o direito penal deve invadir uma zona que, do meu ponto de vista, não deve ser tratada pelo direito penal, que é a zona do discurso e da liberdade de expressão, mesmo que ela nos incomoda. Ou seja, eu entendo que o discurso racista em si mesmo, se não for incluído pela tipificação do artigo 240 do Código Penal, não é crime, como um discurso sexista em si mesmo não é crime, como um discurso homofóbico em si mesmo não é crime. Acho que deve ser combatido de outras formas, por políticas antirracistas, por políticas anti-homofóbicas, por políticas feministas, ou de políticas para a igualdade entre homens e mulheres, e até com processos contraordenacionais quando se justificar. E com o poder da palavra também. Mas deixo esta dúvida, que é se acham que até que ponto é que o direito penal deveria ir para além do que já vai. Isto é o artigo 240. E mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também gostava de deixar uma questão muito particular, sobretudo à doutora Marta Araújo, à professora Marta Araújo, que tem a ver com quando fala dos a identidade que queremos construir a partir da escola e os referenciais. Nós, nas questões do género, temos referenciais de igualdade de género para todos os níveis de escolaridade. Provavelmente conhece que levaram imenso tempo a construir, através de um grupo de especialistas de diversas áreas do saber, que agora servem de base também para todo o trabalho que se faz ao nível da formação de professores. E, portanto, eu pergunto se, relativamente a estas áreas das questões étnico-raciais, se veria também com bons olhos um processo desses para se fazerem referenciais, que obviamente poderiam não ser feitos no quadro da SIC, mas no quadro do ACM, dado que as questões étnico-raciais são trabalhadas basicamente no quadro do ACM, embora depois tenham também aspectos de abordagens transversais com outras agências, nomeadamente com a SIC. Portanto, eu deixava aqui esta pergunta e relativamente às abordagens que nos deixam e às propostas de uma visão mais estrutural. Eu penso que é fundamental que nós, a partir também daqui, possamos fazer com que este diálogo chegue a mais pessoas. O facto de esta audição estar a ser gravada, pese embora não termos aqui muitas deputadas nem muitos deputados, dado as limitações e as dificuldades que também temos e que eu apresentei logo no início. Não quer dizer que esta mensagem não esteja a chegar a muita gente, porque está a ser gravada e, portanto, em canal aberto, não sei se em direto, se depois em diferido, estava-me a faltar a palavra, mas chegará a todas as pessoas. E, portanto, também é uma forma, a partir do Parlamento, de fazermos aqui a construção de um novo entendimento e abordagem das questões do racismo étnico-raciais, e ao fazê-lo também estamos a ajudar a construir um novo olhar sobre o lugar do outro e a combater os racismos estruturais que sabemos que existem, pese embora todos os avanços que temos feito ao nível legislativo, sempre insuficientes, mas também apontámos e registámos seguramente algumas propostas mais pontuais no que diz respeito à lei do trabalho, ao acesso ao SNS e às necessidades formativas. Relativamente às questões mais de crime, a senhora deputada Isabel Moreira já apresentou a visão do Partido Socialista, haverá seguramente outras, portanto também fica registada essa nota. Não sei se alguns de vós ou algumas de vós querem acrescentar alguma questão final. Eu passar-vos-ia então depois a palavra para um minutinho ou dois, se quisessem dizer mais alguma coisa, mas antes disso passava a palavra à senhora relatora, Catarina.
Esqueci-me apenas de dizer uma coisa que penso que é importante e que tem a ver aqui com a intervenção feita pelo André Costa Jorge, que é a questão que é uma questão muito importante que tem a ver com a imigração, que é a questão do artigo 88 e do artigo 123, que tem sido uma autêntica novela nacional até hoje, porque o espírito do legislador era integrar as pessoas, mas depois na prática tem tido muitas dificuldades. Dizer que há iniciativas legislativas neste momento no Parlamento relativamente a essa matéria. Eu queria só deixar essa nota, que neste momento há iniciativas legislativas para serem facilitadoras nessa matéria. Não sabemos qual vai ser o desfecho, mas que há iniciativas a decorrer. Queria só deixar essa informação que me parece importante. Obrigada.
Então, faz favor.
Muito bem. Então vou aproveitar aqui um minuto para, de facto, estou perfeitamente de acordo que a questão da xenofobia e dos racismos ultrapassa e é muito mais abrangente a questão específica das migrações. Dito isto, naturalmente nós verificamos no terreno, e eu creio que não foi desdito, não é? Posso dizer assim, que é sobre os migrantes que nós verificamos muitos dos atos de xenofobia que as pessoas transportam e, digamos, que se manifestam sobre estas pessoas, dada também o seu caráter vulnerável, socialmente desprotegido, muitas vezes em que se encontram, social e legal, do ponto de vista da sua cidadania. Bom, isto é o primeiro ponto e, portanto, aquilo que pudemos trazer foi contributos que pudessem aprofundar, talvez não alargar, mas aprofundar esta temática. E muito mais há aqui por dizer que iremos fazer chegar. Um outro aspecto que ligado às migrações e que não abordei, que tem a ver com a temática dos refugiados e com a questão dos refugiados, aliás, estamos num momento da campanha das prazas europeias, penso que se iniciaram hoje, e esta é uma matéria que infelizmente também temos percebido que não tem sido, ou tem sido muito maltratada pelos candidatos, com alguma superficialidade, com alguns deputados a dizerem que chegaram pouco ou não chegou ninguém, enfim passando algumas ideias mal fundamentadas, mas que no fundo dizem bem conta da percepção que podemos perceber que têm muitos dos cidadãos europeus e também os portugueses sobre a ameaça dos refugiados e a ameaça das migrações de uma maneira geral, e como este assunto muitas vezes é colocado debaixo, não é abordado
de forma aberta e muitas vezes é colocado de forma perigosa, como se os migrantes e os refugiados em concreto constituíssem quase sempre uma ameaça à segurança, uma ameaça ao nosso modo de vida. E, portanto, de facto, para além das questões dos migrantes, das migrações económicas, dito assim de uma maneira geral, preocupa-nos também a forma como os refugiados, os requerentes de asilo, são, de alguma forma, não abordados e não tratados, ou tratados de uma forma negativa, pela comunicação social e por alguns agentes políticos. Muito obrigado.
Obrigada. Claro que os assuntos se cruzam, embora no quadro deste relatório não é especificamente sobre refugiados, embora obviamente que não podem deixar de se ter em linha de conta os cruzamentos que por vezes se colocam, que seguramente se colocam. Mamadou, faz favor.
Não. Já, alguns comentários apenas sobre a questão da entidade independente. Obviamente, para além da questão da adequação com a própria diretiva RACA, que é explícita, que diz que tem que haver um organismo independente, autónomo, portanto, só por isso era necessário que houvesse de facto uma entidade independente, autónoma, que trate do racismo. E não é o caso. Mas mais do que isso, na nossa opinião, é que se nós queremos realmente consubstanciar essa ideia de que é urgente separar a questão racial da questão política das migrações, é preciso um instrumento administrativo para o fazer, tal e qual como fazemos na questão de género. Portanto, uma questão de eficácia, por uma questão de escala e por uma questão da capacidade executiva. Portanto, é preciso que essa entidade exista e para responder efetivamente também às reivindicações do movimento. Sobre a questão da educação, dos manuais escolares, acho que já é a altura de haver Estados Gerais de Educação, em que se cria um grupo de trabalho específico sobre a reforma dos conteúdos curriculares. Isso é possível, é preciso haver vontade política para o fazer. Sobre a questão da justiça, também é possível fazer um estudo sobre o sistema carcerário. Nós sabemos que, com todos os dados que existem, que há uma sobrelotação de populações racializadas na população carceral. Era preciso fazer um estudo independente para saber da dimensão do problema, da sua natureza e depois propor soluções concretas para responder a isto. Sobre censos, obviamente que eu faço parte do grupo de trabalho e sou da opinião que tem que haver censos, que a recolha de dados tem que ser censitária, por dois motivos a mais, mas essencialmente por dois motivos. O primeiro, porque é um compromisso do Estado e da sociedade no seu todo com a questão da diversidade étnica. Segundo, porque é só com o censo nós podemos ter um retrato global das situações de racismo e, a partir daí, criar políticas públicas que possam alavancar, portanto, resposta para os problemas com que se confrontam as pessoas racializadas. E há uma terceira razão, mais importante, porque os dados para os próximos não são tão eficazes na capacidade de mapeamento global dos problemas, e não só, porque há também um passado e uma competência técnica do INE que pode, de facto, dar alguma garantia de que esses dados são bem tratados e podem servir de alavanca para políticas públicas. Sobre a questão magna, que é a questão da criminalização. Nós já discutimos-la várias vezes. Eu acho que há a necessidade de nós aprofundarmos esse debate na sociedade portuguesa. Eu sou da opinião que o racismo tem que ser criminalizado. Isso não é uma opinião apenas minha, há recomendações do Conselho da Europa nesse sentido. Teremos que encontrar aqui as fórmulas para o fazer. O que me parece é que nós não podemos nos cingir ao que existe nesse momento, que é uma espécie de não inscrição jurídica sobre como é que nós tratamos, tal e qual como há uma não inscrição ideológica e programática dos partidos sobre a questão racial, há uma não inscrição jurídica da sociedade sobre como é que nós tratamos o discurso do ódio e o que é que ele potencia como prática do ódio no cotidiano das pessoas. Preciso encontrar uma fórmula para responder a isto. E eu defendo, de facto, a criminalização.
Muito obrigada, Mamadou. Aliás, esses projetos já foram discutidos, alguns projetos de vários partidos no âmbito desta legislatura, quando se aprovou a nova lei contra a xenofobia. Portanto, também foram a discussão em plenário alguns projetos sobre a questão da criminalização. Passaria a palavra então a Marta Araújo, faz favor.
Obrigada. Vou fazer só alguns pequenos comentários. Primeiro, em relação à questão sobre a alçada destas questões deve recair sobre o ACM ou não. Sou de facto contra o ACM ter alçada deste debate. A questão da independência, uma independência política. Desde o início dos anos 2000, que vários organismos internacionais têm criticado Portugal nos seus vários relatórios sobre a ausência de independência política do ACIM, ACIDI, ACM, etc. Nós não podemos ter um órgão do Estado eleito por um cargo de confiança política a prestar contas sobre a questão do racismo. Sobre a educação para a cidadania, todos os esforços adicionais para repensar esta questão são bem-vindos, mas são apêndices. E isto não se muda com apêndices. Portanto, é preciso, de facto, repensar as narrativas. Pegando na questão dos currícula, os currícula para o terceiro ciclo, que, portanto, é o último ciclo que é comum a todas as áreas do ensino, são de 89. Houve duas pequenas atualizações em termos de metas curriculares em 2001, se não estou em erro, 2003 e 2013, mas são cirúrgicas e não mudaram necessariamente para melhor. Portanto, é preciso, de facto, relançar o debate sobre os currícula. A questão da certificação é fulcral. Obviamente é assim, à medida que se alarga o debate público sobre racismo, as pessoas começam a ver coisas que há 10 anos não viam, não é? Os jornalistas dizem, mas já estive a ver os manuais e não vejo lá nada. Bem, pronto, se calhar, dependendo a quem perguntamos, não é? Se calhar se for negro, lhe disseram que você vem de um povo primitivo, se calhar não cai muito bem, não é? Portanto, obviamente nós temos de criar debate público em torno destas questões para sensibilizar as pessoas, e tal faz também através da formação dos professores, por exemplo, eu vejo maior receptividade dos professores em aprofundar de forma crítica esta matéria do que dos responsáveis políticos. E isso é um sinal. Nós no SES temos atividades em que o SES vai à escola, tenho feito inúmeras atividades sobre a escravatura, nós não temos mãos a medir. Eu em dezembro tive 500 alunos, quer dizer, não há mãos a medir. As pessoas querem fazer diferente, as pessoas querem ensinar diferente. Agora, as diretrizes que vêm do Ministério da Educação não vão nesse sentido. Por último, de facto, a construção de referenciais para a mudança dos manuais e depois para a sua avaliação é fulcral e penso que aí há muita experiência a importar e também concluir que obviamente isto não tem a ver só com a história, há outras disciplinas da geografia ou a literatura. Por fim, sobre o censo, vou dar a palavra à Cristina que com certeza falará sobre isso, mas sim, para mim também é no censos, tem a ver também com a possibilidade de nós nos apropriarmos desses próprios dados que não estão sob a alçada de certos investigadores, de certas instituições que são construídos com a sua própria agenda académica, não é? Quer estudar as migrações, quer estudar diferenças de género, etc. Portanto, nós temos de desenvolver aqui mecanismos de transparência pública, de devolver estes dados às populações e ao combate ao racismo.
Muito obrigada. Passaria então a palavra à Cristina Roldão, faz favor.
Vou só referir-me a duas pequenas coisas sobre o organismo público independente separado da pasta das migrações. Acho que, quer dizer, isso é urgente e já há muito tempo que é discutido por parte dos movimentos sociais e também por relatórios internacionais que isso tem sido sugerido. Esse organismo público, uma estrutura pública, deveria, a meu ver, mas outros poderão ter outras ideias, ficar responsável da realização de estudos, como por exemplo este de que falava o Mamadou, do ponto de vista da sobre-representação das pessoas negras e também provavelmente das comunidades ciganas, com certeza, nas prisões portuguesas, as questões da violência e do abuso policial e tantas outras, não é? Portanto, responsável por estudos, pela realização de recomendações, pelo acompanhamento de legislação que vai sendo produzida, pela monitorização, não é? A diferentes níveis e podendo pressionar os diferentes ministérios e as diferentes pastas no sentido de terem resposta a este nível, recolha de queixas e também acho que deve ser um organismo que ele próprio, na forma como é gerido, tem por princípio o respeito à representatividade étnico-racial. Para mim é muito É muito sintomático que o Alto Comissariado para as Migrações nunca tenha tido ninguém racializado na sua liderança, não é? Quanto à questão dos censos e porquê a recolha de dados nos censos e não noutro estudo? Nós já temos vários, não existem muitos estudos em Portugal sobre racismo, mas existem alguns, não é? O professor Jorge Valla tem feito estudos, a Númena já fez estudos, o Observatório das Migrações também tem alguns. Agora, porquê que esses estudos, não é, não têm impacto na transformação das nossas políticas e da forma como nós vemos a nossa sociedade? Por isso é que é muito importante os censos e a recolha censitária. E vou usar alguns dos argumentos que nós utilizámos no próprio relatório que vai com as recomendações a favor da recolha de dados nos censos. Por um lado, cobertura nacional, universo da população. Não estamos dependentes de amostras, que são sempre amostras muito complicadas de se fazerem, nunca são representativas, porque nunca se sabe qual é que é o universo. Nós, para podermos ter amostras representativas em inquéritos, sempre precisamos saber qual é que é o universo. E, portanto, não existindo, não sendo nos censos, nunca temos amostras representativas, o que deslegitima, cientificamente, qualquer conclusão que se queira depois retirar desses estudos e criar política, não é? Por esse lado. Por outro, o censo recobre vários setores da sociedade portuguesa, não é? Da vida, educação, emprego, saúde, questões que têm que ver, questões demográficas, e portanto também por isso os censos são importantes. Por outro lado, é sistemático e longitudinal, não está dependente de governo X, caiu, já não lhe interessa esta agenda e portanto deixa de se fazer, ou o projeto que fazia este inquérito deixou de ter financiamento na universidade tal e portanto já não se faz, não é? Portanto, esse também é outro pilar. Outra questão tem que ver com o rigor dos protocolos técnicos, científicos e éticos do próprio INE. Eu acho interessante que um dos argumentos contra a recolha de dados nos censos seja não é bom dar ao Estado esta ferramenta porque isto é uma informação perigosa, não é? Mas depois está-se disposto a passar esta informação para outros que não têm a obrigação nem as condições para conseguir garantir o tipo de condições de segurança desta informação que o INE tem. Até um centro de investigação, não é? Pela forma como é gerido, pelas condições de precariedade dos seus trabalhadores, dos seus recursos, não tem o mesmo tipo de capacidade de salvaguardar estas questões. Portanto, o rigor dos protocolos científicos, técnicos e éticos, a independência financeira, política e científica do próprio INE, e depois o próprio prestígio social e político dos censos, não é? Os censos não é uma ferramenta qualquer, não é um instrumento de inquirição qualquer, ele mexe com o nosso imaginário sobre quem é que nós somos. Estamos a falar sobre que comunidade é que nós queremos ser, não é? Os censos, quando decidem recolher um determinado tipo de informação, transformam a nossa maneira de conceber aquilo que nos rodeia, não é? Portanto, ao conseguirmos fazer com que os censos recolham este tipo de informação, é um reconhecimento, de uma vez por todas, que Portugal não é um país branco, não é? Apenas. Por outro lado, ao colocarmos nos censos, conseguimos de alguma forma, e outra vez dentro disto do prestígio dos censos, fazer equiparar o combate às desigualdades étnico-raciais a outro tipo de desigualdades que já são alvo de política pública em Portugal. Não fica ali um anexozinho como até hoje tem ficado, não é? Portanto, quando nós queremos trabalhar as desigualdades de género em Portugal, usamos vários inquéritos, mas os censos, como é óbvio, são uma ferramenta central. Desigualdades territoriais, existem vários estudos, mas os censos, não é? De 10 em 10 anos, todos nós queremos saber o que é que se passa através dos censos. Com as desigualdades étnico-raciais é a mesma coisa, não é? É isso.
Muito obrigada. Passaria a palavra à Catarina Reis Oliveira, faz favor.
Obrigada. Já posso ligar. Obrigada. Eu não queria repetir o que já todos disseram, vinha só deixar aqui também um reforço de algumas ideias que já foram passadas. A primeira é talvez, efetivamente, mais pegando nesta questão dos censos, Efetivamente não houve total acordo relativamente a uma série de áreas dentro das pessoas que participaram no censo, o que foi positivo porque mostrou a diversidade de posições de forma muito detalhada, mas houve consenso efetivamente na necessidade de se criar um organismo autónomo relativamente à questão da recolha de dados étnico-raciais. Em concreto, portanto, a recomendação que acabou por sair do grupo foi a criação de um observatório especializado nesta vertente, nesta matéria, exatamente para evitar a confusão que várias pessoas disseram logo aqui, que é, às vezes, tende-se a colar as migrações ao tema do racismo, que não são necessariamente sinónimos, e estamos a falar de universos que não são totalmente coincidentes. E de facto essa eu acho que é uma mensagem muito importante de passar, que é, por exemplo, o Observatório das Migrações não esgota a realidade do racismo e, portanto, a haver essa transversalidade, deveria haver um organismo independente que efetivamente, e neste caso o grupo acabou por dar nota, e a Cristina estava a detalhar, de haver este tal Observatório do Racismo nas matérias da monitorização, portanto, ao nível institucional do combate, deveria-se pensar também, então, em semelhante perspectiva. Relativamente à recolha e porque é que os estudos não respondem, no fundo, aos desafios que estão agora em cima da mesa, ou porque é que, por exemplo, inquéritos ad hoc que pudessem também ser produzidos pelo próprio INE, portanto, não estamos a falar só da universidade que faz o estudo em função do financiamento, mas o próprio INE tem inquéritos ad hoc temáticos, já tivemos um inquérito ao emprego relativamente aos descendentes de imigrantes, por exemplo, mas porque é que isto não esgota a realidade? Desde logo, como a Cristina disse muito bem, estamos a falar de uma amostra, sempre, e portanto há opções, portanto, e o INE, estamos a falar de uma instituição isenta, rigorosa, mas ainda assim há opções associadas à definição de amostras e que, perante uma realidade que é desconhecida, nós não sabemos como é que é a diversidade, nós sabemos que existe diversidade de cores, acho que foi o Vale que estava há pouco a dizer. De facto, nós temos diversidade de cores, mas não sabemos qual é a representatividade que existe na sociedade portuguesa e, portanto, este desconhecimento só se resolve se, antes de construir amostras de uma realidade que se desconhece, fazer efetivamente ao universo da sociedade portuguesa. Portanto, quem vive cá em Portugal? Qual é, no fundo, a constituição da realidade que vive em Portugal? E, portanto, acho que a cobertura nacional resolveria esta questão. O debate público relativamente à recolha ou não de dados étnico-raciais, acho que também é construtivo para aquilo que é o debate que se quer e a sensibilização que se quer relativamente ao tema da discriminação. De facto, existe ainda muitas heranças por lidar e muitos vazios por preencher, mas efetivamente é também, por posições contra ou a favor, este debate público é de salutar na perspectiva em que pode ajudar a desconstruir também aqui algumas ideias feitas que existem sobre o tema.
Muito obrigada. Miguel Val da Almeida.
Pois eu, para vos poupar tempo e também para não me repetir, de facto concordo com tudo o que os colegas de mesa disseram, portanto, respondendo às vossas perguntas, subscrevo tudo o que disseram, exceto a questão da criminalização, que eu creio que pessoalmente preciso de mais debate sobre ela, porque, por princípio, e mesmo em relação a outras categorias de discriminação, como quando se debateu a criminalização ou não da homofobia, e quando no próprio Brasil essa questão foi discutida recentemente, eu tenho dúvidas de fundamento, de base, sobre a bondade da ideia e sobre o seu efeito para aquilo que nós desejamos, sobre possivelmente ser contraditórios os efeitos com aquilo que nós desejamos. E, portanto, eu reservar-me-ia, em termos de opinião, para um debate maior, mas com uma suspeita fundamental em relação a processos de criminalização dos comportamentos e dos discursos. Sendo que é muito difícil criminalizar aquilo que é verdadeiramente problemático, que são as questões estruturais e institucionais. Mas eu creio que isso precisa de debate, portanto não é a única coisa em que eu me isolaria preventivamente. Agora, em relação ao resto, subscrevo tudo o que os colegas disseram em relação à educação, em relação à separação das instituições, em relação aos censos, estou perfeitamente de acordo.
Bom, chegámos ao fim. Mais um.
Não falo um bocadinho sobre a questão do ACM. É um meio minuto sobre a questão do ACM, até porque, como trabalhei no Secretariado de Culturas, e fiz parte dessa equipa, e como trabalhei no Alto Comissariado das Migrações, e também fiz parte daquela equipa, e fundei, fiz parte da equipa que fundou o Gabinete de Apoio às Mulheres Ciganas. É dizer o seguinte, na matéria, estou perfeitamente de acordo que possa haver uma estrutura muito mais independente, mas todo o Alto Comissariado às Migrações, ser muito mais independente do poder político que é. Mas quando quisermos separar a Comissão para a Igualdade e de Contra a Discriminação Racial, a KICDR, e criar uma outra estrutura, também devemos pensar, o próprio programa Escolhas foi integrado no ACIMI, e não há só questões de jovens e de bairros com migrantes. E como também o próprio Secretário de Culturas foi integrado no ACM, a interculturalidade não é só para imigrantes, para migrações. E ao mesmo tempo que se fez um afunilamento e se transformou e se criou o ACM, só para as migrações, não se mexeu nos conteúdos do ACM. E, portanto, vale a pena pensar não só na KICDR, mas em tudo o resto. As próprias comunidades ciganas, outras questões transversais e que ultrapassam, sendo que as questões das migrações, ao mesmo tempo, e curiosamente, durante anos e anos e anos, o Alto Comissariado para as Migrações nunca tratou das questões de refugiados e de integração de refugiados. E de inclusão de refugiados, que é uma coisa curiosa, e portanto foi sempre assunto do CEF, não é? E portanto vale a pena repensar tudo isto. Já que já me espera uma ponta, talvez sugestão minha, mas peço de pensar em tudo isto. Obrigado.
Aliás, a KICDR também recentemente viu a sua composição alterada, onde neste momento tem representantes de todos os grupos parlamentares, portanto eu também tenho o particular privilégio de estar na KICDR, de ter representar o grupo parlamentar ao qual pertenço, mas isso também introduziu autonomia, obviamente, e uma abordagem mais diversa às questões que se colocam no quadro da KICDR. Bom, damos por fim desta nossa audição, foi uma audição muito rica, ficam aqui muitos contributos e também seguramente muitos novos desafios para refletirmos, continuarmos a refletir em conjunto e com outros públicos estas questões absolutamente centrais na agenda política de futuro e, como aqui alguém disse, penso que foi a Catarina, estamos num momento particularmente importante porque os partidos irão apresentar as suas agendas para o próximo ciclo político, portanto este relatório virá seguramente em boa hora para fornecer os contributos e dele serem retirados por parte dos partidos os contributos que considerarem oportunos para a construção das suas agendas. Muito obrigada por terem vindo, pela disponibilidade, e daríamos por encerrada esta.